Boa noite a todos. Sob proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a 19ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, passemos aos comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 14/5/2019, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, o seguinte projeto: projeto de decreto legislativo número 8/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Florencio, que concede título de cidadão honorário ao Dr. Celso Fortes Bittencourt, o qual, após a redação final, será devolvido à mesa diretora para promulgação. Solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que, por gentileza, faça a leitura dos ofícios do expediente do Executivo e das indicações de vereadores.
Expediente do Executivo. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito, 393/2019, ao presidente desta Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 81/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Ofício do Vice-Prefeito, 394/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 221/2019, de autoria do vereador Edson Leles. Ofício do Vice-Prefeito, 395/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 266/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Ofício do Vice-Prefeito, 405/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 49/2019, de autoria do vereador Tadeu Fernandes. Ofício do Vice-Prefeito, 406/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 15/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Ofício do Vice-Prefeito, 407/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 50/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Leitura das indicações de vereadores. Indicação 285/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, asfaltar a rua Coá em toda a sua extensão no bairro residencial Teixeira. Indicação 286/2019, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, instalar um redutor de velocidade na Alameda das Acácias 389, no bairro Jardim Primavera. Indicação 287/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, construir uma passagem elevada de pedestre na rua Ministro Salgado Filho, em frente à Escola Mundo Mágico, no bairro Centro. Indicação 288/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, ratifica estudos com intensa participação do Executivo e de secretarias para realizar melhorias em sinais de telefonia celular e de internet nos bairros de Itaparica, Vista Grande, Jardim Unice, Vila Esperança, Jardim Primavera, Campos Elíseos e Vila Promessa. Indicação 289/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, realizar troca de lâmpadas em poste de iluminação pública localizado na Alameda das Acácias, próximo ao número 160, cruzamento com a Alameda dos Ipês, no bairro Jardim Primavera, ponto de referência Serralheria do Carlos, fábrica de portões. Indicação 290/2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Assoto, que encaminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre o programa de recuperação fiscal PRORefis, anistia, para que seja deliberado e aprovado, bem como levado ao conhecimento prévio da população, a fim de que possa realizar o pagamento dos débitos tributários sem juros ou multa, a partir do mês de agosto deste ano, assim parcelando o crédito municipal em 6 vezes. Indicação 291/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, providenciar a limpeza do terreno localizado na rua Alferes Domingos Silveira, localizado ao lado do número 1123, no bairro Santos Reis. Indicação 292/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, realizar a limpeza da academia ao ar livre, localizada na rua Alferes Domingos Vieira e Silva, no bairro Jardim Aeroporto, conforme fotos anexas. Indicação 293 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercete, notificar o proprietário do imóvel localizado na rua Alferes Domingos Vieira e Silva, próximo ao número 1073, no bairro Santos Reis, para que realize uma limpeza e a carpina do mato existente no terreno, cujas fotos seguem anexas à presente indicação. Indicação de autoria, indicação 294 de 2019, de autoria do vereador Fábio Marcos Florencio. Passar a máquina niveladora na estrada rural da Harmonia, a partir da estação Cafezal em Flor, assim como realizar a roçagem do mato nos dois lados do acostamento dessa via pública.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra ao vereador para breve comentário sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Algum vereador queira a palavra? João Carlos Cercete.
Boa noite, presidente Fábio, e a todos os vereadores que compõem o nosso plenário. Não poderia deixar de comentar a minha participação na próxima quinta-feira passada com relação à audiência pública e que teve como pauta o debate impacto dos cortes dos recursos do governo federal para as universidades públicas. De autoria do meu amigo, nobre vereador, Valdemir, só qual parabenizo, viu, Valdemir? Que qualidade da discussão, um tema que realmente está chamando a atenção de todo o Brasil, porque é realmente preocupante o que o governo está querendo fazer com as nossas faculdades públicas. Foi um grande prazer, viu, Valdemir, participar desse evento, onde conseguimos fazer debate franco e aberto, sem distinções de classes sociais ou de agremiações políticas, mas de inteira sobre a real situação que está passando a nossa Universidade Federal, falo da nossa querida Unifal, que teve a participação da sua equipe técnica, mostrando todos os detalhes, como que realmente é uma faculdade, como que funciona, para onde que vem o dinheiro que é dedicado às universidades públicas. E que eu pude notar que o problema é maior do que imaginávamos. É sério, gente. Para os senhores terem uma noção da gravidade da situação, só este ano, 11 milhões foram cortados em investimentos para a nossa faculdade, a Unifal. As obras de manutenção física tiveram que ser suspensas, havendo um futuro risco de não acabar, de não ter a finalização das obras, ou seja, o risco do sucateamento de todos os equipamentos prediais e também eletrônico, como os relacionados à TI, à tecnologia de informação. Mas, gente, não podemos deixar que este legado educacional de mais de 100 anos que existe a nossa faculdade possa ruir. Uma instituição que realmente tem que ter todo o cuidado do governo, toda atenção, todo carinho, porque os seus alunos, os alferenses que recebem alunos de todo o Brasil, essa faculdade está aí à beira de um colapso desse investimento que o governo federal está propondo, que já propôs, né, a todas as faculdades. Essa é uma luta que todos nós devemos abraçar e não desanimar. E no dia desta audiência, o nome da Casa do Povo, ou seja, a nossa Câmara Municipal, se fez presente. Não apenas o ecoar, mas o gritar da voz de milhares de munícipes e até mesmo de muitos brasileiros que já estão sentindo a volta do retrocesso. Nós juramos defender leis de nossa cidade, mas também juramos pela nossa Constituição, nossa famosa Carta Magna, que contém um dos seus maiores pilares escritos, o direito ao acesso à educação para todos. E sendo nós parlamentares representantes de um povo, eu diria que é uma obrigação e dever nosso defender o ensino público de qualidade e que ele seja na sua forma universalizado. Mais uma vez, Meus cumprimentos ao padre Valdemilson pelo empenho, pela organização, à Unifal, que esteve aqui presente, com todo o seu corpo técnico, e a todos nós aqui que estamos preocupados. Simplesmente, a ciência é um dos maiores investimentos que nosso Brasil tem. Através da ciência que vem a tecnologia. E estão acabando com esse investimento. É preocupante. E o que nós podemos fazer? Dia 30 vai ter uma manifestação em todo o Brasil, que a gente, através das redes sociais, que nós possamos dar apoio aos nossos estudantes. E outra coisa, muito se fala aqui que quem estuda na Unifal é só rico, é só quem tem condições de estudar. Foi mostrado aqui com números gráficos que a maioria, 85%, padre, são pobres, são de famílias que dependem do bolsa alimentação, dos aluguéis, aquele apoio que a faculdade dá, sempre deu aos seus alunos. Infelizmente, como eu disse aqui no começo, está sendo cortado esse direito de sonhar. Nós que temos filhos, eu, graças a Deus, eu sonhava com meu filho formar, ainda bem, alguém que ele pegou a Dilma e o Lula, que deram apoio, meu filho conseguiu estudar, e eu não tenho vergonha nenhuma de sempre ser agradecido a um governo federal que se preocupou com o povo, se preocupou com os nossos estudantes, com aqueles que querem realizar seus sonhos. Então, mais uma vez, eu ressalto aqui a participação da nossa Câmara Municipal nesse evento, que foi realmente muito proveitoso devido à qualidade dessa audiência. Todo mundo apresentou seus números, realmente não teve bandeira nem de A nem de B, política de lá para cá, não. Mostrou-se, o Brasil precisa se preocupar com os investimentos públicos das universidades. E que a gente realmente reforça aqui, é que nós temos aí as redes sociais, para que a gente não consiga ir para as ruas, quem puder ir para as ruas dia 30, que a gente realmente manifesta o apoio que realmente é necessário. É primordial o investimento, que continue o dinheiro público para as nossas universidades, principalmente para a nossa Unifal, que está aí deixando de 11 milhões, né, que poderia vir para os cofres da Unifal. Senhor presidente, eu quero aqui dar a moção de congratulação para o padre Homero L. de Oliveira, ontem completou 82 anos, e o padre Homero é uma figura fora do comum, que faz parte lá da comunidade Aparecida, e há mais de 50 anos dedicado ao sacerdócio, ao bem, à evangelização da nossa comunidade, aonde que ele passa. Então, quero deixar aqui, senhor presidente, a moção de congratulação pelo aniversário do padre Homero L. de Oliveira. Tristeza, ausência. A gente sempre elogia aqui o Corpo de Bombeiros, e é realmente digno de elogio, de aplauso, mas o Corpo de Bombeiros, semana passada, ficou triste, o Tenente Assunção, né, que vinha cometido de uma doença de muitos anos, mas é um cidadão que, quando esteve na ativa, realmente foi um guerreiro, um soldado do Corpo de Bombeiros, que lutava, que prezava pela vida, salvava vidas. Então, eu quero deixar aqui também, senhor presidente, uma moção de pesar aos José Geraldo Assunção, o nosso querido Tenente Assunção do Corpo de Bombeiros, que faleceu semana passada. Hoje, nós aqui da Câmara Municipal, tenho certeza que todo mundo conhece o Paulinho Veronese, a sua mamãe, né, a dona Olga Camila Veronese, também vem nos deixar. E o Paulinho, que é realmente um ícone da cultura de Alfenas, tem uma participação. Realmente, quem vai assistir os shows do Paulinho fica feliz, fica alegre. E hoje, ele estive lá, dei um abraço nele, muito triste, mas falei: Paulinho, a vida, a única certeza que a gente tem é que um dia nós vamos lá para o lado do Senhor Deus. Então, a moção também de pesar a Olga Camilo Veronese, a mãe do nosso querido Paulinho Veronese. Eu queria falar mais, mas eu prefiro deixar para outra oportunidade, já que os companheiros também têm algo a acrescentar na nossa querida reunião hoje da Câmara Municipal. Um abraço, presidente, obrigado.
Seus pedidos serão encaminhados, João Carlos. Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzino.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, público presente e aqueles que nos assistem através da internet, boa noite a todos. Eu queria deixar registrado aqui também
uma moção de pesar. A Bianca de Oliveira Fulgêncio, que era uma garota aí especial, era aluna da PAI de Alfenas, e a mãe dela tem o prazer de ser amigo, uma pessoa super do bem, uma querida, e eu não poderia deixar, né, de estar registrando aqui, com muita tristeza, né, a Bianca, até depois da sua morte, ela continuou sendo especial, né? A família, mesmo com a dificuldade da perda, a Ângela, o pai da menina, mesmo sofrendo com a perda da filha, ainda foram, assim, ainda pensaram no próximo, né? Com um gesto nobre, e ainda fizeram a doação dos órgãos da menina, né, que com certeza vai aliviar o sofrimento de outras pessoas que estão precisando. Então, é uma moção de pesar com significado diferente, né, que a família possa realmente encontrar o conforto que precisam, e pelo gesto principalmente de nobreza, né, e eu estou aqui registrando essa moção. Tá certo, presidente? Agora eu vou apresentar uma situação aqui para todos os presentes.
Pessoal, antes que comece ali a apresentação, semana passada foi questionado e em outras situações também vem sendo questionado a questão da atuação da Guarda Municipal no trânsito da cidade de Alfenas, né? E referente a esse debate, até a semana passada a gente fez aqui, né, eu encaminhei um ofício para poder estar apresentando aos senhores as autuações que foram feitas desde setembro de 2014, quando iniciou, né, a municipalização do trânsito, a atuação da guarda, até o momento. Como vocês podem ver lá, em 2014, iniciou em setembro, fechou os 4 meses com uma quantidade de 3.219 autuações. Em 2015, o ano completo foi muito mais, né, 7.309. 2016 caiu para 5.401 autuações no ano. Em 2017 já foi para 2.696 autuações. 2018, ano passado, 2.826 autuações. E até agora, nesse ano, 1.219 autuações. Ou seja, para ver como que reduziu, né, praticamente 50% das autuações de 2017 para cá, né, para a gente poder estar realmente colocando as coisas de forma mais clara e mais transparente, né, que nós, que a Guarda Municipal, mesmo com todas essas dificuldades que a gente tem com relação ao efetivo, a Polícia Militar não tendo, né, o patrulhamento de trânsito mais, a gente vem cumprindo praticamente o básico na rua, nessa pouca vergonha que é o trânsito da cidade de Alfenas, e que essa aqui é a verdade, né, porque as pessoas querem cobrar, querem apontar, mas fazer o papel de cidadão, né, que é respeitar a legislação de trânsito, isso daí é difícil, isso ninguém quer, né? Mas é só para poder deixar mais transparente aí a todos, né, que as autuações da guarda, em média, né, de 2014, deu cerca de 804 autuações por mês. 2015, 609 autuações por mês. 2016, 450 autuações por mês. 2017, 224 autuações por mês, 2018, 235 e agora 304. Por que que deu um aumento esse ano? Porque se tem uma equipe para poder trabalhar com a questão da fiscalização de trânsito. A polícia não tem. Então, ficou praticamente agora por conta da guarda. Quando se coloca uma equipe específica para poder trabalhar no trânsito, para poder cuidar da fiscalização de trânsito, a tendência é aumentar as multas. Tá? Agora, com relação a 2016, até 2018, vocês podem perceber a queda que foi as autuações da Guarda Municipal. Ou seja, é como se falar em indústria da multa. Pouso Alegre, por exemplo, que é a mesma empresa que administra, a CET, é a mesma que administra a questão do trânsito em Alfenas. Pouso Alegre, a média de autuação por mês é 1.600. 1.600 autuações mês. Poços de Caldas, a média de 3.000 autuações mês. Tá? 3.000. Contando talonário e radar. Tá? 1.600 multas por radar por mês em Poços de Caldas. Ou seja, imagina se Alfenas tem toda essa insatisfação, tendo a redução, a queda nas autuações, vocês imaginam o que o cidadão de Poços de Caldas então fala, né? Como que é a situação, a reação do cidadão de Poços de Caldas, que ainda tem que lidar com radares na cidade. Alfenas não tem radar. Já pensou se tivesse radar, então? Né? Aí sim, chamaria a nossa instituição de indústria de multa. Tá? Mas eu volto aqui a deixar à disposição dos senhores vereadores, né? E inclusive passei para a coordenação, queria muito que eles estivessem aqui presentes, tá? Que nós, da Guarda Municipal, para nós, se for da vontade dos senhores, do Executivo, tirar a municipalização do trânsito, tirar a guarda do trânsito, para nós não vai fazer mal algum. Tá? Quero deixar bem claro para os senhores que é menos problema para eu preocupar na rua, por exemplo. Quero deixar bem claro para a população de Alfenas. Para mim, sem problema. Para os meus companheiros, tenho certeza a mesma coisa. Vamos, então, né, sugerir aí ao Executivo, vamos tirar a guarda do trânsito da cidade de Alfenas, que o trânsito vai ficar excelente, vai melhorar com certeza, vai acabar a reclamação dos senhores vereadores, vai acabar a reclamação do cidadão infrator de trânsito na rua, tá? Vai ficar perfeito, a cidade vai andar livre, leve, solto, o trânsito vai fluir muito legal, tá? Então tem o meu apoio, se precisar aí, a minha assinatura vai ter, então deixo aí à disposição dos senhores e do Executivo para poder tirar a guarda do trânsito. Muito obrigado.
Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, boa noite a todos e todas que estão aqui presentes nessa Casa de Leis e aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, hoje três assuntos. Eu quero aqui chamar a atenção da empresa Gardênia sobre os péssimos serviços que vem prestando aos seus usuários, sobretudo ao povo alfenense. Está havendo claramente por parte da empresa um descaso enorme. Os veículos, em sua maioria, estão obsoletos, velhos, ônibus quebrando na estrada com frequência, o que nos leva a pensar que não existe manutenção. A Gardênia poderia saber ou procurar saber que existem pessoas que usam com muita frequência as suas linhas, né? Tem gente que sai daqui de Alfenas e vai para Belo Horizonte toda semana, né? Então, e essa linha Alfenas-Belo Horizonte está uma vergonha, é um descaso total. Até parece, né, ouvindo as pessoas, e eu também tive a oportunidade de usar essa linha, parece que a Gardênia está concedendo carona para as pessoas, parece que é de graça. Parece que as pessoas não estão pagando, né? E pagam e muito, né? Então, está muito bem pago o valor da passagem Alfenas-Belo Horizonte. A linha Alfenas Boa Esperança, por exemplo, nem cinto de segurança existe nas poltronas, nas cadeiras, né? Esses dias eles usaram uma circular para levar os passageiros de Alfenas até Boa Esperança. Vejam só que perigo, né? Então, eu deixo aqui toda a minha indignação pela empresa. Eu vou fazer um ofício, vou entregar em mãos, vou fazer uma visita à empresa. Na minha opinião, a empresa Gardênia deveria valorizar mais a cidade de Alfenas. A Gardênia deveria ser muito grata à nossa cidade de Alfenas.
Cátia, posso usar a palavra?
Pois não.
Eu daria até a sugestão, Cátia, se você concordar e todos os demais, eu acho que a gente poderia fazer algo em nome da própria Câmara, um ofício em nome da Câmara, não só para a Guardiana, como o próprio DENIT, dessa DENIT responsável por esse órgão, porque realmente está um abuso muito grande, a reclamação é constante. Eu acho que a gente poderia, em nome da casa, todos os colegas concordarem, a gente ficaria um pouco mais força, não pertinho apenas da sua pessoa, mas os outros colegas acordaram, poderiam fazer um ofício em nome da Câmara Municipal de Alfenas para a empresa e para o DENIT também, fazendo essas ponderações. Só concordar.
Com toda certeza, não vejo o menor problema.
Cátia, só acrescentando, semana passada houve um telefone na rádio, a Gardênia de Alfenas e Belo Horizonte quebrou 3 vezes, dando dificuldade, o pessoal querendo chegar no horário. Teve um lugar lá que não tinha água, não tinha banheiro, entendeu? Banheiro desse. E o pessoal realmente é horrorizado com o atendimento da Gardênia. Eu acho que nós, viu, Cátia, através de vocês, a gente pode realmente fazer esse ofício e cobrar mesmo, porque é uma covardia mesmo, viu, Cátia? Uma covardia.
Com certeza. Até porque, né, juntos seremos mais, né? Então, sem problema, vai ser acatada a ideia dos novos vereadores. Sobre a notícia que circulou pela internet sobre uma provável antecipação de conteúdo das provas para o próximo processo seletivo, que irá ocorrer agora dia 2 de junho, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, eu estive lá no Náutico, conversei com a diretora, com as pessoas responsáveis, as ouvi com atenção, solicitei, inclusive para que acabasse com essa onda de dúvidas que prejudica os inscritos, né? Os inscritos ficam inseguros, prejudica o Poder Executivo também. Então, eu solicitei que fosse, para acabar com qualquer tipo de dúvida, que fosse colocado a público a lista de pessoas que estavam tendo aulas lá em relação ao ENSEJA, né? Que é um Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos. Eu conheço, nós trabalhamos com esse programa na época da Secretaria de Educação. Essa foi a justificativa dada pela direção. Infelizmente, a minha solicitação de ter em mãos essa lista, ela não foi atendida. As pessoas responsáveis acreditaram que não deveriam entrar no mérito da questão, disseram que deixariam isso para que o prefeito resolvesse. A minha intenção em ter acesso a essa lista e tornar pública era de fazer com que esses inscritos pudessem estar mais tranquilos e terminar qualquer dúvida. Enfim, eu mostraria a lista caso fosse eu, mas entendo perfeitamente que as pessoas pensem diferente. O fato é que a prefeitura fez um comunicado oficial, né, mais uma nota de esclarecimento, e lá, além de outras coisas, foi dito que a comissão da Secretaria de Educação, como teria submetido o Ministério Público a todo o processo. Eu também procurei o Ministério Público. O Ministério Público teve acesso apenas ao edital, nada mais que isso, né? Ao receber esse edital, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Ministério Público fez três observações para que pudesse ser mudado, 3 itens. Isso foi feito, houve uma conversa entre Ministério Público e Poder Executivo. O Ministério Público chamou o Departamento Jurídico da Prefeitura, eles foram lá, sentaram, conversaram e a Secretaria de Educação acabou acatando essas observações. Uma das observações que o Ministério Público fez, é que isso foi feito um dia antes das inscrições se abrirem, essa conversa do Ministério Público com o Poder Executivo. Então, uma vez que a Secretaria de Educação resolveu fazer prova, né, fazer uma avaliação como um dos critérios, o MP sugeriu, então, que houvesse uma nota de corte. Por quê? Havendo uma nota de corte, poderia evitar que aquelas pessoas que teriam maior experiência no poder público, como estava no edital, pudessem levar vantagens. A outra modificação foi em relação à experiência comprovada, que no edital enviado para a observação do Ministério Público, lá dizia que a documentação exigida seria a experiência no setor público. O Ministério Público, então, para abrir o leque, né, para abrir a possibilidade para mais pessoas concorrerem, o Ministério Público sugeriu que fosse colocado também da iniciativa privada. Então, hoje, as pessoas que se inscreveram, tanto elas podem comprovar a sua experiência no poder público, como o tempo na prefeitura, por exemplo, como também aquelas pessoas que não trabalharam na prefeitura, mas que vêm da iniciativa privada. Então, essa foi uma das outras modificações. A promotoria também pediu que mudasse sobre a questão do tempo de serviço, diminuindo pela metade o peso de pontos em relação ao tempo trabalhado. Ou seja, o Ministério Público acreditou que estava desproporcional. E a última modificação solicitada pelo Ministério Público foi no caso de haver empate, né? Então, no edital que foi levado ao Ministério Público, o critério de desempate seria a idade, a pessoa mais velha. O Ministério Público disse não. Vamos fazer de outro jeito, então. Eu sugiro que seja feita de outra forma. Então, em caso de empate, o critério de desempate agora acontecerá através da maior nota. Né? Então, se houver empate, o primeiro critério será por nota e não por idade, como a Secretaria de Educação teria sugerido. Então, senhoras e senhores, o que eu posso dizer enquanto fiscalizadora dos atos do Poder Executivo é que nós devemos aguardar, né, os resultados. Eu tenho acompanhado todo o processo desde o lançamento do edital, assim como a sua retificação, as listas das inscrições que foram deferidas, que foram indeferidas, a relação das inscrições final, né? Então, nós estamos acompanhando e eu sugiro que aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas em relação à prova, né? Depois de fazer a prova, se as pessoas se sentirem prejudicadas, elas devem recorrer no dia 18 e 19 de junho, são só 2 dias de recurso, devem procurar mesmo debaixo de chuva ou de canivete. Deve procurar a Secretaria Municipal de Educação e protocolar a sua observação. Não é? A publicação do resultado final será no dia 26 de junho. E para encerrar, caro presidente, é preciso tornar público sempre cada tentativa de homicídio. E eu gostaria de parabenizar a ação do Ministério Público através do Dr. Frederico e a segunda vara criminal e de execuções penais da comarca de Alfenas, na pessoa da juíza de direito, doutora Aina, sobre o resultado de uma denúncia feita pelo Ministério Público sobre um feminicídio tentado em uma cidade vizinha, qualificado por motivo fútil e por utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Foi considerada todas as qualificadoras imputadas, foi julgada procedente a acusação do Ministério Público, oferecida pelo Ministério Público, e foi dada a sentença de condenação do autor com pena base de 21 anos, reduzindo a um terço da pena 14 anos de reclusão em regime fechado. Então, isso é muito importante, porque, embora eu esteja aqui parabenizando o Ministério Público, é com muita tristeza que a gente também fala sobre esses números cada vez maiores, e por isso eu insisto na tentativa de estar aqui sempre falando e de deixar público. Boa noite e obrigada.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente. Cara, colegas vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, já faz mais de 30 dias que eu fiz aqui um pedido fazer tampa-buraco nessa rua aqui, é Emílio Pereira Esteves. Até a adjunta do secretário esteve comigo nesses locais, aonde tem necessidade. Se a rua vai ser modificada, vai ser mudada alguma coisa, só que os moradores estão ali, não comporta mais a poeira e os buracos que tem. Então, senhor presidente, a gente tem que prestar bem atenção, porque todos os moradores ali já falaram comigo, da rua ali todos eles falaram, até inclusive já vi outro morador que nessa casa à noite falar, reclamar problema dessa rua. Então esse buraco tem que ser tampado, a chuva se foi, os buracos ficaram. Então vamos tampar esses buracos, porque crítico nós temos que fazer. Quando faz uma coisa certa, tem elogio, mas também se não fizer, não cumprir o que nós pedimos aqui, tem que ter críticas. Nós temos que fazer as críticas. E ali não é só nessa rua, não. Tem diversos lugares ali no Jardim Alvorada, ali no Jardim Boa Esperança. Eles ficaram, passaram e não fizeram os tampa-buraco. Essa é a realidade. Então, eu gostaria que eles olhassem mais com carinho. Já foi feito o documento para eles que fossem lá e fizessem o tampa-buraco nessas ruas. Se não for, vou voltar novamente, filmar, trazer para essa câmara, passar aqui no Data Show, mostrar como está a situação que está nessas ruas. E também, senhor presidente, o novo vereador falou aí sobre o problema da guarda aí, ele citou a casa, citou todos os vereadores. Eu nunca questionei o trabalho da guarda. Quando é assim, o vereador tem que separar os vereadores que citaram, que falaram, ou o vereador que falou. Porque pega mal para nós, conforme o vereador falou aí, que nós estamos querendo tirar o direito deles de trabalhar. Pelo contrário, a guarda tem feito um bom trabalho. A realidade é essa, tem feito sim, é um bom trabalho. Mas quem tira o trabalho deles, ou quem põe, ou quem tira, o que for, não é o secretário também, chefe deles. Quem tira, quem põe, é o executivo, não é nessa casa nem o secretário. Quem manda é o executivo. Então eu gostaria que o vereador, o novo vereador, reconhecesse que não é toda essa casa que está falando sobre o problema do trabalho da guarda. Entendeu, senhor presidente? Gostaria de abrir... falar a verdade para o vereador explicar melhor para nós, para essa casa não ficar ofendida com ele, né? Porque se torna muito mal quando ele cita o nome da casa. Os vereadores estão falando, então fica ruim. Pelo contrário, como estou falando, nós não temos direito de entrar no trabalho da guarda, quem entra é o executivo. E eu nunca opinei em nada. Eu sou presidente. É isso aí.
Senhor presidente, o nobre vereador. Boa noite a todos, boa noite a todos aqui presentes, né? Tomara que essa reunião dê bastante frutos. Eu acho que o nobre vereador antecipou as coisas. Olha, quem falou da guarda foi eu, e se o senhor quiser saber na íntegra, daqui a pouquinho o senhor vai saber, eu que falei, tá bom? O senhor vai saber direitinho, do jeito que eu falei aqui no corredor para o senhor. Eu achei que o senhor ia esperar a lida do requerimento, mas o senhor não esperou, pode aguardar que você vai saber. Quem falou da guarda é eu, e assumo.
Foi eu, senhor
presidente.
Flauzinho.
Foi eu semana passada,
o vereador Dominguins, eu deixei bem claro que foi citado, foi questionado em alguns momentos por vereadores. Eu nem nome eu não falei. Então, o vereador Edson foi um que questionou, já teve outros debates, inclusive o padre já falou, o senhor entendeu? Teve outros vereadores que já questionou, ter sete. Então, eu não preciso ficar citando nomes, o senhor entendeu? E pode estar na certeza, como a reunião nossa é gravada, nós temos áudios... Então, não tem nada a ver com o que o pessoal vai pensar. Muito pelo contrário. Eu, como guarda municipal, não vou me ofender por isso. Até eu tenho que respeitar a opinião dos companheiros aqui.
mas eu estou colocando a situação que a gente encontra hoje dentro do município de Alfenas, né, o que, que tem sido feito com relação às autuações, e se for da vontade de nós, vereadores, sugerir ao executivo, né, que faça, né, o procedimento para desmunicipalizar o trânsito e tirar a guarda da autuação, de autuar no trânsito. Apenas isso, né? Porque se achar que esse é o problema, a guarda municipal está excedendo, está multando demais, indústria de multa, que é muito utilizado, né, o termo, o problema, então, fica resolvido. É apenas isso. É, com certeza, os vereadores que fizeram esse questionamento sabem quem foi, né, e independente de qualquer coisa, o meu respeito não muda em nada. Esse é o trabalho nosso aqui. O senhor pode ficar tranquilo. Eu te peço desculpa, mas não vi nenhuma ofensa da minha parte ou acusação.
Passa a palavra ao vereador Edson Lênis.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, por presente, imprensa geral. Eu queria fazer uma moção de pesar ao senhor Ayrton Ferreira. Guim, eu queria te pedir, você como líder do governo, que você procurasse o secretário, o Leonardo, porque o problema está do mesmo jeito que eu falei a semana passada. Em frente à prefeitura, há dupla interpretação, tem que sinalizar ali se pode parar carro ou não, entendeu? Porque os nossos cidadãos estão sendo multados ali. O meu questionamento não é com relação ao serviço da guarda, porque lá dá dupla interpretação, em frente à prefeitura. Tem uma vaga de carro lá, eu te levei lá para você ver. Você viu. Levei o secretário, e isso já faz mais 2 meses. E provavelmente cidadãos estão sendo multados. Isso não é justo. Porque se errar, tem que ser multado. Agora, ser multado onde dá dupla interpretação, na minha opinião, não é justo. Entendeu? E eu sou representante do povo. E por isso eu sempre vou trazer a voz do cidadão aqui. E nem um minuto eu pedi para tirar a guarda do seu trabalho. Entendeu? Eu estou pedindo porque lá dá dupla interpretação. Entendeu? Então não tem essa que vai tirar serviço de guarda, não. Lá eles estão multando, sim, mas dá dupla interpretação. Viu? Eu queria que você fosse lá que sinalizasse direito. Se não pode, pode faz sinalização legal, o que tem direito, certo? Só isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Valdemilson Gustavo Bassotto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo aí a transmissão dessa reunião. Eu agradeço as palavras do vereador João Carlos Tercetti, mesmo principalmente a sua presença conosco na nossa audiência que nós tivemos aí na última quinta-feira. Foi realmente uma audiência muito produtiva, né, muito esclarecedora, mostrando a realidade aí, a importância da nossa Unifal. Eu não sei se todos têm consciência, sabem disso, mas eu pelo menos fiquei bem impressionado com todas as informações aqui prestadas. Só para o pessoal ter uma ideia, o orçamento da Unifal é 230 milhões. É praticamente o mesmo orçamento da nossa prefeitura. Então é algo realmente, quer dizer, é um bem muito valioso. Como foi colocado aqui nessa audiência, apenas 170 cidades no Brasil têm Universidade Federal. Nós somos cidades privilegiadas. Poucas cidades, 80 mil habitantes, têm uma Universidade Federal. Então é uma riqueza, um privilégio para a nossa cidade de Alfenas, e é um bem realmente que nós vamos estar sim defendendo, estar lutando por ela, porque é uma riqueza, é um privilégio nós termos uma Universidade Federal tão importante, tão valiosa, tão rica em todos os sentidos como a Unifal. Foi muito explicado aqui no dia da audiência a questão do contingenciamento, essa palavrão aí. O pessoal colocou muito claro a como é difícil para a universidade lidar com isso. Porque se você segura por um período de tempo não poder gastar aquele recurso, com a possibilidade depois daquele recurso entrar, é difícil para a universidade, porque algumas questões não tem como parar. Eles falaram bem claro, como que você vai pedir para um aluno ele deixar de comer por 6 meses, depois de 6 meses aí ele come tudo. Tem jeito. Você fica, então, passa a fome 6 meses, aí depois num dia, eu te dou todo o alimento, você comer tudo uma vez.
Como que você vai deixar de fazer pesquisa que necessita todo dia estudar e fazer? Você para a pesquisa 6 meses, depois você retoma todo o recurso para aquela pesquisa? Não dá para fazer esse tipo de atitude. Então, aquelas pessoas que aqui estiveram, com certeza, enriqueceram muito a explicação, porque nós ficamos muito aí nas redes sociais, nos fake news, nessas brigas ideológicas burras, brigando direita e esquerda, que eu acho um absurdo, nosso país, ficar nessa briga, isso não leva a nada, com quase sempre usando argumentos falsos de todos os lados. Eles deixaram muito claro, todos os técnicos, que é uma questão que está vindo não só agora esse governo, está vindo já outros governos, já está vindo cortes, já está vindo condicionamento, está vindo bloqueio de recursos já, só que chegou um momento onde a coisa fica numa situação onde não tem mais como fazer. E a situação para aquelas pessoas que argumentam que isso não tem nada a ver com a cidade de Alfenas, só para ter uma ideia, eles colocaram quase todas as pesquisas que vão estar sendo feitas, vão parar, a extensão, eles não têm mais como o pagamento e condições de pagar as passagens para os alunos se locomoverem, isso vai ter que ser cortado. Então, aqueles alunos que fazem trabalhos nos bairros distantes não poderão fazer, aqueles alunos que fazem trabalho nas cidades vizinhas não poderão mais ir, a não ser que custeie com o seu próprio recurso, que é uma coisa quase impossível. Então, vários projetos de extensão, são mais de 800 projetos de extensão a Unifal executa em Alfenas, 800 projetos de extensões aqui acontece e praticamente quase todos serão, poderão acabar por causa dessa situação. E, para piorar ainda mais, para a nossa realidade de Alfenas, como não tem condições de comprar material, porque estão sem condições de comprar material, estão cortar o consumo do material nessa redução que está sendo feita, possivelmente, segundo o pessoal, a avaliação que a partir do segundo semestre, por volta de setembro, outubro, as clínicas de odonto e as clínicas de fisioterapia não mais estarão fazendo atendimento. Então, senhores, senhora e todo o pessoal que nos assiste, então, é uma tragédia para a nossa cidade de Alfenas. É um prejuízo enorme para a nossa saúde, é um prejuízo enorme para a nossa educação. Então, é algo muito sério e eu fico satisfeito demais, né? Graças a Deus, essa casa foi muito elogiada. Eu acho que aqui a gente teve não é só o vereador, mas é toda a casa. A casa foi elogiada por estar abrindo esse assunto para ser discutido nessa casa. Nós tivemos a participação da televisão, que eu acho uma coisa importante, tivemos uma entrada ao vivo da TV, do Jornal TV, da TV Globo, entrou ao vivo aqui, mostrando a reportagem. No outro dia fez uma reportagem muito grande. Então é algo mostrar que essa casa está participando, está atuando, está trazendo os assuntos que interessam à cidade. Então eu agradeço ao presidente, todos os colegas, né, que puderam nos proporcionar essa possibilidade, essa audiência, e com certeza foi muito enriquecedora. E nós depois vamos ter mais no final da reunião a moção aí, né, minha e do João Carlos, pedindo o apoio de todos os vereadores para a gente poder manifestar isso também publicamente. Muito obrigado, presidente.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos.
Senhor presidente, boa noite. Vai surgindo assunto aí, a gente vai anotando. Então eu gostaria de usar o meu a prerrogativa como líder de partido, aumentar o meu tempo. Senhor presidente, falou-se aí do... O Edson pediu lá para o superintendente de trânsito, né, ele atuar mais. Realmente tem que puxar a orelha desse rapaz que eu venho falando. Agora pode ter certeza, ele vai estar lá no trevo, porque ele é empresário da noite, né, tem interesse lá, todo mundo sabe a dupla função dele. Tem certeza que vai ter mais dedicação lá no trevo. Então está na hora de puxar a orelha desse rapaz que não dá atenção nenhuma para vereador e para o povo. Nós somos o povo, certo? A gente está falando aqui de sobre o padre que disse da audiência, inclusive parabenizar ele, parabenizar os presentes, mas a gente vive, né, eu venho alertando aqui desde a legislatura passada que a maior fonte de renda de Alfenas são os estudantes, ainda, sempre foi, embora perseguido, são expulsos assim, para das regiões mais próximas das faculdades, né? Quem via antigamente, o Edson sabe, eu fui estudante, a gente, principalmente para o comércio, para as lanchonetes, era caixa de cerveja para baixo, para cima, hoje, né, eu não vou mais nessa região estudantil, a gente não vê a movimentação. Mas a maior riqueza ainda de Alfenas é os estudantes. Da mesma forma, não quero me elogiar e nem passar por coitadinho nem nada, né? Mas eu, na minha época, estudei, paguei faculdade, certo? Paguei paguinho, trabalhava já, ia a Unifenas longe de casa, ia de a pé, bicicleta, circular, carona, né? Não tive refis, não tive creducativo, não tive ETEC, PESEC, CBTEC, não tive nada, certo? Ralei, estudei, né? Isso aí a gente tem que repensar também, tirar tudo, muitas custas do governo, as custas nossas, né? A gente tem que dar nossa participação também. Graças a Deus eu fui feliz, tive sucesso, né? Mas a minha faculdade foi paga. Eu só tenho obrigação, muitas pessoas realmente me ajudaram, teve muitas pessoas que me ajudou, né? Principalmente minha mãe, né? Isso, passou a vida inteira lavando, antigamente tinha lavadeira, né? Com o tanque, com a barriga no tanque, né? Isso aí. E agradecer o Edson também, que é meu parceiro das noitadas, não perdia um baile no final de semana. Senhor presidente, gostaria, né, todos os vereadores receberam, passar esse convite aqui para sugerir, olha, convitinho bonitinho, né? Simplesinho, acredito que é feito lá na Câmara, né? O nosso louvável, graças a Deus nós temos, mas está muito feinho, né? Isso aqui deixou o nosso convite para honraria, bem, como se diz, bem fraquinho. Então vou deixar aqui na mesa da Cristina, depois ela se estudar um convitinho mais. Inclusive aqui um abraço para o Carlos, né? Que é o secretário, Carlos Costa, trabalha na rádio, viu, João Carlos? Companheiro, gente boa pra caramba. Pro convite da honraria. A Gardênia, viu? Na legislatura 2013-16, eu fiz à época já essa denúncia de 5 anos atrás, não foi tomada providência nenhuma, nem no governo anterior. E se o governo fosse uno, esse também já tinha tomado as providências quanto às condições. Tem tudo protocoladinho. Se quiser usar para ações futuras, está à disposição. Eu, na saudação aí, eu esqueci de saudar a minha esposa, que tem assistido direto, o Fô, né, com as suas crianças. Um abraço, viu, Fô? Tem aparecido progresso no seu secretariado. Então, um abraço ao Fô. Né? Um abraço a Nicinho também, do Mandaçaia, gente boa, né? Os funcionários da casa. Uma coisa, tem muita gente reclamado, inclusive o que a gente reclamado, viu, Edson? Agora concretizou essas caçambas na rua, gente. Não tem sinalização, não tem nada, não tem aquela faixa, né? O pessoal aí abre empresa uma atrás da outra. A caçamba pequena está R$ 90,00. A outra está 120, 150, né? As empresas só faturando, não faz a parte delas. Então, cobrar isso aí, entrar com requerimento, pedir para o executivo fazer a ação dela. Eu gostaria de viu, João Carlos, de ser incluído nessa, viu, presidente, ser incluído na moção para o padre Homero e para a dona Olga vizinha, muito amiga, inclusive eu tenho até a expressão, eu chamo ela de tia Olga, né? Que fosse incluído meu nome nessa homenagem. Pedi o apoio dos vereadores, tem uma torre de telefone lá na próxima da Vista Grande, no bairro Jardim Primavera, para a gente, né, que lá pega o celular, viu, Flauzinho, muito mal, né, a gente empenhar nisso aí, inclusive a prefeitura informar para a gente aonde que vai, né, a gente não tem, né, eu já fui nessas lojas aqui, por exemplo, da Oi, da Tim, né, os caras falam, nosso negócio aqui é só vender telefone e vender cartão, que nós não sabemos de nada, não. Então, eu pedi esse apoio aí. Quanto à questão da Guarda Municipal, não poderia deixar de mencionar. Eu acredito, o Zé Ricardo, deve estar lá para dentro, a desmunicipalização, acho que não tem como, não. Né? É uma lei federal, todos os municípios querem isso. Né? Na legislatura passada, eu, Carlinho, o Zé Ricardo, nós somos lá em Varginha, Cardinho, você lembra? A Guarda Municipal foi muito elogiada. Você foi, Gui? E, então, se, né, nós temos que ter peito, gente. A legislatura passada, nós revalidamos o concurso, né, de 2011, 2012. Nós revalidamos para não, viu, Fábio, para não exceder o prazo. A legislatura passada, nós enfrentamos e fizemos o concurso. Né, Gui? 2016, foi feito, 2015, 2016, foi feito o concurso. Então, a solução da guarda, juridicamente, chama a criação do agente de trânsito, certo? É fazer o concurso e com o agente de trânsito, certo? Eu acredito que nunca desmunicipalizar, seria um retrocesso, né? Toda cidade quer, e a lei federal, não tem como, né? Infelizmente também, né? A gente tem a questão da guarda municipal supercarregada, a gente reconhece o valor dela, mas, né, tem a proteção do patrimônio público que está a desejar, estão dilapidando o nosso patrimônio público. A segurança está, né, complicada, a segurança pública e o trânsito. É muita função para a guarda, para pouco a gente. Então, vamos fazer o concurso e que se abra, então, se cria a figura do agente público. Eu só gostaria, né, como existem, como o Dominguinho disse, a gente critica, né, tem muita coisa ainda a se fazer, mas agradecer, né, a gente tem visto progresso na Secretaria de Obras, né, muita coisa tem sido feita, o FO tem trabalhado, né, como eu disse, né, não tem, ele quer fazer o omelete, mas não tem, né, o ovo, não tem o sal, não tem o leite, coitado, né, ele fica correndo para cá, lá, pede para lá, pede para cá, fica difícil. Não estou dizendo que o governo não atende ele, que nós estamos na carestia, está, né, num problema financeiro, né, e existe, então, essa questão. Para encerrar, senhor presidente, a gente, nós somos, né, Dominguim, nós somos do PSB, o nosso problema é PSB. Agora a gente vê, né, uma coisa, um fato aconteceu, dizem que não é problema meu, eles que se briguem, que se beijem, que se aconteça lá. O PSL, né, duas divisões, né, da turma da manhã, turma da tarde, né, coisa sem graça, sem sal, né. Viu, Pedrinho? Pedrinho, Minas acontece, nessa eu estou com você, viu? Você teve 15 mil votos, você é o presidente desse PSL, certo? Você manda aqui, se você não mandar, aí você tem que se mandar de Alfenas. Perder para esse pessoal que estão se usurpando, né? Já tinha novela lá, Usurpadora, né? Agora tem Usurpador que é Alfenas. Quem que é quem? Viu, Pedrinho? Põe ordem nisso aí, que estão tentando te passar para trás. Você é o legítimo representante do PSL. Mas não tem nada com isso, com o PSL, não tem nada. Eu, né, gostaria que o governo Bolsonaro desse certo, não é isso? Vai dar certo. Como eu sou Luizinho também, eu não tenho nada a ver com o PT, teve a manifestação do PT esse dia para trás.
O vereador, o Pedrinho é o presidente do PSL.
Não é, não é, não é. Ele está reivindicando. Mas como eu estava dizendo, esse dia também teve a manifestação do PT, era pró-educação, eles falando Lula livre, Lula não sei o que lá, está tudo fugindo a função, certo? Então, eu não tenho nada com isso com o PSL, não tenho nada com isso com o Pedrinho, não tenho nada com isso com quem foi na segunda manifestação. Mas, Pedrinho, essa eu estou com você, certo? Não dá mole, não.
Só, vereador. Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu queria, viu, Edson? Eu vou procurar o Leonardo amanhã. Aliás, eu queria falar de outro assunto com ele, já que está discutindo sobre a Guarda Municipal, até por conta do grande número de multas que o Flauzino apresentou, que em 2014 foi 800 e tantas multas, 2015, essa casa aqui aprovou um projeto, né, na sessão passada, que no projeto fala o seguinte, que de 6 em 6 meses tinha que trocar os agentes, 2 agentes parece para responsável pelas multas, e que tivesse um uniforme diferenciado. Não se cumpriu na gestão passada e nem nessa. Então, não é o Flauzino que é culpado, não é o tal de Santos que é responsável pelo trânsito, que não sei se é ainda, eu acho que é o comando, é o secretário de Defesa Social que não fez se cumprir a lei. Eu acho que isso aí até um desrespeito com essa casa. Se o aprovou, o prefeito sancionou, tem que cumprir, ué. Mauro Pelô sancionou a lei, então tem que cumprir, né? Eu acho que se for haver um recurso, eu acho que essas multas tem que ser até anuladas, né, Batata? Porque não se cumpriu a lei. Então, só a minha reclamação é essa. Mas, igual o Flauzino mesmo disse, reduziu, está reduzindo o número de multas, né? Quer dizer, se está reduzindo é porque está diminuindo, os motoristas estão mais atentos, né? Tentando não cometer nenhum tipo de infração. Só que eu acho que é a lei que nós aprovamos que tinha que se cumprir. Inclusive, vou falar com o prefeito Luizinho, procurar essa lei e cobrar do secretário, né, Brasil? Um dia eu fui ouvir um... Eu peguei, eu falo flagrante porque eu também tenho direito a flagrante, porque eu sou um cidadão comum e não é, porque eu, mesmo quando fosse vereador, eu sou um fiscal da lei, um cidadão comum. Um guarda municipal fazendo uma multa, em frente ao Leão Surtido, inclusive a pessoa que estava multando é conhecido meu, eu falei com ele, mas você não está com uniforme diferenciado, você não está com o cap branco, o afastado. Ele falou, não, nós não estamos usando, não. Vai. Quer dizer, né, Batata? Não fizer papel de bobo? Então, isso eu acho que tem que ser mudado e tem que se cumprir. Foi isso, presidente. Muito obrigado.
Presidente.
Sinceramente, o vereador Guinho, eu não tenho conhecimento certo do conteúdo dessa lei. Eu sei que pediu a questão da caracterização, né, no caso, o boné branco, para diferenciar. Mas... é uma situação que eu, enquanto guarda municipal, por exemplo, se eu estiver na porta de uma escola, né, estou ali cuidando do trânsito, preocupado ali com a questão do trânsito dos alunos, né, e pais. Se eu deparar com um veículo, por exemplo, cometendo uma infração de trânsito, deixar de dar preferência, por exemplo, para o pedestre em determinado ponto, ou falando ao celular ao passar na porta da escola, eu não sei o que eu vou fazer então. Por exemplo, se eu não tiver escalado como agente de trânsito, caracterizado como agente de trânsito, é isso que eu queria entender. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar aquela situação passar despercebido? Vou fazer vista grossa? Né? Ou eu vou ter que comunicar para um companheiro meu que está como agente de trânsito, caracterizado? É uma situação difícil. Eu não consigo entender como que funcionaria isso. Ou eu, enquanto guarda, tenho autonomia para poder, né, punir o condutor que cometeu infração de trânsito na minha frente, na porta de uma escola, por exemplo, ou eu não tenho. Eu penso assim. Foi sugerido, igual o Batata falou, um concurso para específico para agente de trânsito. Ótimo, seria bom, né, que aí a gente ficaria... por conta de outras coisas e sairia definitivamente do trânsito, ou faria um concurso para a Guarda Municipal que está completamente, né, sem efetivo. A gente era 67, hoje é 37, e aí sim montaria-se uma equipe específica da Guarda Municipal só para ficar por conta de trânsito. Essa era uma outra sugestão. Mas essa do projeto, eu quero até buscar mais informação, porque eu não sei mesmo do conteúdo do projeto.
Muito obrigado.
Senhor presidente, eu entendo que se o guarda for escalado para trabalhar no trânsito com um uniforme diferente, ele vai, você não foi, você não tem obrigação nenhuma de multar. Agora, se a pessoa estiver falando no celular, ou não parou numa faixa, se eu meu quiser filmar na hora de fazer a denúncia, eu posso. Não sei nem se é a guarda, porque é. Está acontecendo isso. Se quiser multar, muito, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal. Inclusive, eu recebi multa, por exemplo, andar sem cinto. E quando ele provar que está sem cinto, ele vai provar. Agora, se a Polícia Militar amanhã, na escala da Polícia Militar, ele vai. 5 soldados é para trabalhar no trânsito. Esse aqui para combater o crime da cidade. Ué, cada um cuida do seu, né? Cada um faz a sua parte.
Mais algum vereador?
Ô Fábio, outra coisa que me incomoda é com relação a... Às vezes o trânsito está uma anarquia. Assim, tem muito carro. Esses dias, você vai de sábado na praça, não tem como andar. E esses dias eu vi em frente ao cinema, tinha um guarda municipal lá, e o trânsito, aquela anarquia, e eu não sei se ele pode fazer isso ou não, mas ele, eu acho que ele deveria organizar o trânsito, entendeu? Porque virou aquela bagunça, entendeu? Vai pra lá e fica parado lá, eu não sei se ele pode organizar ou não, tipo assim, para um, vai, entendeu? Porque eu fiquei assim, falando, mas então
mas ele nada. Foi escalado para isso, como que vai fazer?
Não, mas então, mas aí, se ele pode multar e não pode organizar o trânsito, como é que faz?
Vereador.
Oi.
O senhor está coberto de razão. O senhor está fazendo uma cobrança realmente que tem fundamento. É um absurdo o agente de trânsito
né, ficar de braço cruzado diante de uma situação de congestionamento de via. Isso é uma pouca vergonha. Eu não vou defender companheiro meu aqui numa situação dessa jamais, tá? E eu sugiro até, como o senhor representando o legislativo, vendo uma situação dessa, que o senhor identifique o agente e leve a denúncia para o coordenador. Porque
ele teria a obrigação de organizar o trabalho?
Com certeza. Por isso que eu estou falando, vereador, nesse sentido, de especificar uma equipe, porque se acontece uma situação dessa, o cidadão não quer nem saber se tem uma equipe específica para poder cuidar. Ele vai lá no primeiro guarda que ele encontrar na frente dele, fardado, ele vai procurar. E aí, se o guarda falar, não, você vai me desculpar, mas eu não posso mexer com o trânsito, que eu não estou escalado. Aí cai nessa situação, o senhor entendeu? Entendi. Então, eu acho que a autonomia tem que ser mantida para todos. Porque numa situação dessa, o senhor está coberto de razão, o senhor tem que ir lá, levar o conhecimento do comando, e esse agente que está lá feito um fantoche, que não toma providência diante de uma situação dessa, ele tem que ser punido. Isso é uma pouca vergonha.
Não, mas, ué, na minha opinião, se o guarda está lá, ele tem até a obrigação de comunicar o comando para que envie alguém para resolver o problema do trânsito. Agora, se ele for escalado para fazer a guarda da Praça Getúlio Vargas, se houver um assalto, se o guarda não está lá, ele vai ser punido. Vai ter processo administrativo. Ele foi escalado para fazer a guarda na praça. Aí ele vai sair, vai lá no cinema, lá cuidar de trânsito e deixa de cuidar o que ele foi escalado.
Uma congestionamento era no
cinema. Agora ele tem que comunicar o comando para que envie alguém. Agora ele tem que cumprir com a obrigação dele para onde ele foi escalado.
Como que vai explicar isso para o cidadão? Você, cidadão, que está aqui representando, você vai entender isso? Você vai ver um guarda na rua ali, parado, o problema está acontecendo no trânsito? Você vai entender, se eu falar para você, ó, eu, guarda municipal Flauzino, não posso ir lá. Você se vira lá com o problema, ou aciona o 190, mas você vai me desculpar. Eu não posso ir lá. Ninguém vai entender, gente. Isso é difícil mais.
Senhor presidente.
É. Pela ordem, Tadeu Décio.
Boa noite, presidente, novos colegas. É, só uma pergunta ao Flauzino. É, se 2014, 2015, 2016, nós tivemos uma média de 600 autuações, né? E 2017, 2018 e até agora em 2019, 200 autuações, então a população precisa saber o porquê. É, foi uma indústria de multa no governo Maurílio, o povo se educou com o trânsito, diminuiu as multas. O que está acontecendo? É falta de agente de trânsito. O porquê essa redução em 400 autuações anuais? Só queria que eu sabia, para a população saber também.
Quando se saiu, o pessoal saiu para o trânsito, realmente saiu praticamente, né, em peso para a rua para poder fazer o trabalho de fiscalização, né? Então, como é tudo muito novo, né, a gente tinha acabado de sair de um curso, né, de trânsito, então o pessoal realmente saiu afoito para a rua. Saiu afoito para a rua, muita coisa errada, e o pessoal praticamente ficou por conta de estar fiscalizando. Né? E de lá para cá, a tendência, infelizmente, foi caindo, até devido a muita cobrança, críticas que houve, né, até da gestão passada mesmo, até da legislatura passada, né, foi levado ao secretário, ó, agora está mutando demais, e, né, o padre, o pessoal que estava na legislatura passada, teve essa cobrança, não teve? Está mutando demais e tudo, não foi?
Teve.
Então
teve,
a gente, automaticamente, o comando foi passando o pessoal, infelizmente, nós vamos ter que reduzir, colocar equipes, menores equipes na rua para poder ficar por conta de trânsito. Teve nada a ver com a questão da administração, da gestão de vocês. Vocês nunca fizeram interferência, igual muitas pessoas pensam, falam, ó, o prefeito está mandando mutar, o prefeito mandou parar. Nunca teve nada disso. Interferência do executivo nunca teve. Entendeu? Porque isso é responsabilidade direta do secretário e o comandante da guarda. Tem nada a ver com a gestão que saiu do senhor, do prefeito Maurício Peluso, e nem a do prefeito Luizinho.
Obrigado.
Tadeu Fernandes.
Nobre vereador Décio lá fez a pergunta para mim. Obrigado, viu, Décio?
Senhor presidente, só quero falar outro assunto. Não sei se já encerrou esse assunto. Eu esqueci de concluir e falar no momento da minha fala, peço desculpa. como diz até o Dominguinhos, acho que é quando a gente tem que dar o parabéns, a gente tem que dar o parabéns. É, diante de tantas questões de imprensa, fake news, etc., eu acho que nós aqui devemos dar, e eu dou parabéns, minha parte, para o Alessandro Emergente, apenas hoje. Quer dizer, é um jornal nosso que é imparcial. Quer dizer, nós temos tanta gente puxa daqui, puxa dali, um defende, outro acusa, e a imparcialidade do Alfenas hoje é algo que a gente merece parabéns, e até na questão da audiência pública, aí, ele fez reportagem, e o resumo que ele fez da audiência, parabéns, Alessandro, foi muito, muito boa, realmente fidedigna àquilo que aconteceu na audiência. Então eu gostaria, como eu citei até a Globo, está presente, está faltando citar aí o pessoal do Alfenas hoje, que eu acho que merece o louvor dessa casa pela imparcialidade de trabalho que ele executa aqui. Diante de tantas situações que a gente vive aí, de tendenciosos, que a gente vive jornalistas tendenciosos, ele é realmente destaque de imparcialidade.
Mais algum vereador? Iniciamos a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça leitura do projeto de iniciativa do Executivo e do parecer.
Mensagem número 39, de 22 de maio de 2019, subscrita pelo prefeito municipal, senhor Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que altera a lei municipal número 4.391, de 25 de maio de 2012, que dispõe das especificações das carreiras de agentes operacionais e agentes operacionais especializados. Leitura de pareceres. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 25 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município a transacionar administrativamente e promover a compensação de créditos e da outras providências. A proposição tem como finalidade obter autorização legislativa para que o município de Alfenas possa transacionar administrativamente e promover a compensação de créditos do contribuinte Leonardo Roberto Silva, inscrito no CPF, tal possuidor do crédito no importe de R$ 10.164,50, a título de pagamento da locação do imóvel utilizado como sede do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, de sua propriedade, localizado à Rua Tiradentes, 1074, Centro, Alfenas, Minas Gerais. Princípio basilar do direito tributário, como ramo do direito público, é a observância da legalidade, fixada inclusive no Código Tributário Nacional, o qual, em síntese, estabelece que a criação, alteração ou extinção de tributos, bem como de suas alíquotas ou bases de cálculo, somente podem se efetivar mediante lei, sob pena de nulidade e ineficácia do ato contra terceiros. A transação e compensação de créditos prevista na proposição e análise se fundamentam nos artigos 357 e 358 da Lei Complementar número 1, de 30 de dezembro de 97, Código Tributário Municipal, que preceituam respectivamente o seguinte. Artigo 357. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade tributária, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda municipal. Diante do exposto e conforme preconiza o artigo 3º da proposição, a Secretária Municipal de Fazenda será responsável para tomar todas as providências administrativas a fim de promover a transação e a compensação de créditos junto aos setores competentes, além de expedir as respectivas certidões. Conclusão. Face ao exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 25 de 2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que o retorne à Comissão de Constituição, para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 21 de maio de 2019. Valdemilson Gustavo Vassotto, presidente. Wagner Tarcísio de Moraes, relator. Décio Paulino da Costa, secretário. Comissão Orçamentária, João Carlos Tessete Augusto, presidente, Antônio Carlos da Silva, relator, e José Carlos de Moraes, secretário.
Passemos à discussão e votação em único turno de proposições. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento número 56 de 2019, de autoria conjunta do presidente Fábio Marques Florencio e do vereador Tadeu Fernandes. Assunto: que informe a esta Casa de Leis como têm sido as atividades relacionadas ao canil da Guarda Municipal, respondendo às seguintes indagações. Primeiro, a Guarda Municipal possui uma estrutura para realizar suas atividades com cães farejadores? Quais são os equipamentos do canil? Onde o canil está localizado atualmente? Segundo, quais atividades específicas são produzidas pelo referido canil? Terceiro, existe um planejamento para que esses cães exerçam suas atividades em busca de cuidados com o patrimônio público, especialmente em praças, portas de escolas e em locais que estão sendo utilizados como esconderijo de drogas? Quarto, quantos cães atualmente possuem condições de exercer atividades policiais? 5. O canil é utilizado pela Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal em que proporção entre as instituições citadas? Favor encaminhar os registros inerentes a este questionamento. Última. Qual o valor mensal custeado pela Prefeitura Municipal com canil da Guarda Municipal?
Está em discussão o requerimento?
Presidente.
Tadeu.
Senhor presidente,
oi,
vereadores, eu queria referir ao meu grande amigo, vereador Frauzino. O Frauzino, você está de parabéns, tá? Com a sua atuação em frente às portas das escolas. Você pode ter certeza que as crianças te amam, principalmente os pais dela, tá? Porque você faz o seu papel. Agora, Frauzino, eu não posso falar a mesma coisa da Guarda Municipal, tá? É lógico que não são todos, né? Mas, pessoal, eu quero falar sobre o canil da Guarda Municipal. Na verdade, eu nem sabia que existia o canil da Guarda Municipal. São cães especializados, né? Agora, eu não sei por que o coordenador e o secretário, né? Lá da Defesa Civil, né? A Defesa Social. O que que acontece? Esses cães só dá despesa para o município, tá? São cães especializados, né? Esses cães só servem para tirar foto das crianças, tá? Para sair no jornal, o Jornal dos Lagos, né? Sair no jornal aí, né? Dos outros jornais aí. Olha para vocês verem, ó. Alfenas hoje, é 8 de setembro de 2014, tá? Aí, na época, era o secretário Xerri. Então, informou lá o responsável lá do canil, né, a guarda municipal, que os cachorros não trabalhavam porque não tinha condições, né, não tinha veículo para transportar os animais, os cães. Aí, depois, com o tempo, lá agora temos caminhonete novinha, há muito tempo, né? E temos condições de prestar um serviço para a população, né? E aqui fala também que os cães, eles sempre vão lá na escola para as crianças ver os cães, para explicar. O coordenador, o senhor tem que pôr, não tem que levar esses cães para as crianças ver, não. Vocês criam vergonha, vocês têm que pôr esses cães, é para defender as crianças. Pega os cães, faz um rastreio, né, na praça. Toda escola, toda creche tem uma pracinha. Aí eles estão escondendo as drogas debaixo do capim, tal, tal. Então, se levar o cachorro lá, vai ser uma preventiva, o vereador Frauzino. Por que que não faz isso? Eu vou falar aqui, ó. Nós temos a polícia. O canil fica lá na polícia militar. Nós temos a polícia militar para prender os bandidos, para correr atrás dos bandidos. Parece que é a guarda que quer fazer o papel deles. Se você quer ser guarda militar, vai lá, faz a prova lá e entra no militar. Aqui você é guarda municipal. Você foi essa entidade, padre, vereador, foi criada para defender o patrimônio público. Mas eles não estão fazendo a parte deles. Não estou defamando a guarda, não. Não quero que a guarda saia, não. Nós queremos que preste serviço decente. Porque o povo pergunta, o que que a guarda faz? Eu não sei fazer, eu não sei falar. Vamos criar vergonha e vamos pôr esses cachorros para trabalhar. Então vocês pegam esse cachorro e doam para o estado. Deixa lá na polícia militar. Alguém aí viu o cachorro da guarda aqui trabalhar na rua? Tem certeza que vocês nunca viram, nem sei a cor deles. Certo? Então é isso aí, ó. Ó, agora, quem tem que resolver isso é o coordenador e o secretário. Agora, se o coordenador não tiver peito para pôr esses cães para trabalhar, para defender nossas crianças, descobrir as drogas que estão escondidas lá na praça, então, vai lá dentro da escola, anda lá no pátio com o cachorro. Se você não tiver capacidade para fazer isso, nós temos que trocar o coordenador. Se o secretário não tiver capacidade para fazer o coordenador com esses cachorros para trabalhar, vamos trocar o secretário. Se o secretário não tiver condições, vamos acabar com essa coisa. Com todo o respeito, vamos falar com essa guarda. E a guarda quer fazer o papel da polícia militar. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Que me ajuda o meu amigo Afrodinho que vem na porta da escola lá. Se as drogas que estão vindo embaixo das gramas lá. As crianças não querem ter cachorro, não, guarda. Ela queria o trabalho do cachorro, queria o trabalho de vocês. Aí sim, aí você já veio de novo para elogiar vocês. Mas se esse cachorro não for para a rua, você pode ter certeza. Eu não sei se você é mais vereador, mas você é o primeiro a pedir a cabeça de vocês. Tá bom? E vocês me desculpem aí, porque, né? Tive que passar a mão na cabeça, eu não sei fazer isso. E o dia que eu fizer uma coisa errada, pode massacrar ele, não tem problema não. É isso, vamos valorizar a guarda, viu, vereador? Vamos valorizar ela, mas se ela não fazer parte dela, o serviço dela, vamos banir a guarda. Lá em Pouso Alegre, lá em Pouso Alegre, a guarda acabou com a guarda. E começou pelo um vereador. Aí foi tomando a dimensão e conseguiu acabar com a guarda. E se não fazer o papel, eu vou ser esse primeiro vereador. Vou pedir a cabeça de vocês, tá? É isso aí, cuidado.
Presidente.
O vereador, só um minuto aqui, só cumprimentando a fala do vereador, que meu parceiro no requerimento. A gente só quer que a Guarda Municipal responda essas perguntas para a gente. A gente teve exemplo. Naquela tragédia lá de Brumadinho, a gente viu, né, os cães lá, foi fundamental, né, nas investigações lá do acidente que teve. E aqui em Alfenas, a gente não vê os cães mais aqui atuando. A gente quer saber qual que é a gente sabe que a função deles foi treinado, né? Tem a função deles aqui para estar auxiliando aqui a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Civil. Só que os cachorros sumiu, a gente não vê os cachorros mais, né? Fazendo o trabalho deles. A gente só quer essas informações só.
Senhor presidente,
vale.
Eu acho que tinha que esperar então o requerimento ser respondido, para ver se tem cachorro ou se não tem agora. Eu queria dar os parabéns para o soldado Moraes, pelo excelente trabalho que ele faz, pelo tratamento dos cães. E eu já vi sim a Guarda Municipal com os cães auxiliar a Polícia Militar quando está procurando droga. Ou seja, eu acho que não é todo dia que o cachorro tem que trabalhar, não. Ele tem que estar ali de prontidão para o dia que precisar. De repente ele fica até um ano sem trabalhar, mas amanhã ele vai trabalhar, né, Pauzinho? Então eu acho que, eu tenho certeza que os cães da guarda estão sendo muito sim.
Presidente. Vereador, acho que o trabalho preventivo, ele não tem dia nem hora, não. Tem que estar ali diariamente.
Ele tem que ser o dia funcionado.
Funcionado não.
Presidente. Pauzinho? Presidente, eu acho que o nosso vereador Guinho. Ô vereador, o cachorro come todo dia. E tem a noite para descansar. Tá? E não é isso não, o senhor tá falando aí, tá? O negócio de Moraes aí. Uma ótima pessoa. Mas se tá na responsabilidade dele, eu não sei por que o senhor defende tanto. Uma pessoa que não põe os cachorros para trabalhar. Já entendi, né? Não pode achar as drogas lá. É só isso.
Não, mas é outra coisa, você está misturando as coisas, vereador. Você fala coisa com coisa, você falou que é para acabar com a guarda, os parabéns para a guarda. O senhor tem que. Anota para o senhor falar, para o senhor falar bobagem.
Antônio Kerr.
Não, é só essa questão do canil. No governo anterior, a gente parece que tinha mais sintonia, né? Sabia, por exemplo, um cão raivoso, um cão atacando as pessoas. Uma cachorra prenha que deu cria, né? Várias situações. Hoje, infelizmente, se alguém ligar para mim e falar só aonde que liga, para quem, para eu, não é tão perdido, não tem telefone, não sabe quem comanda. Infelizmente, essa informação a gente não tem.
Flauzinho?
Senhor presidente. Só para esclarecer aqui, o vereador Tadeu, não é que ele tira meu emprego, não. A questão do canil. Os profissionais que atuam no canil, isso aí, com certeza, eu não posso, de maneira alguma, falar nada ao contrário. Que sempre o canil tem tido à frente pessoas realmente responsáveis, bons profissionais lá trabalhando, né? O trabalho do canil, eu entendo que, em apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil, ele tem sido, sim, efetivo, tem ajudado bastante. Teve até o cão, um dos cães mais famosos que tinha na Guarda Municipal, que era o Zeus, um labrador, né? Era extremamente eficiente e ajudou demais, não só no município de Alfenas, mas até a região convidava o canil nosso aqui para poder apoiar, né, as polícias militares e civil de cidades vizinhas. E eu entendo, sim, que aqui a questão seja a efetividade do canil com relação ao patrimônio público, né? Com relação às praças que têm, né, as denúncias de tráfico de droga, né, mediações de escolas, que eu vivo essa realidade, então a gente tem esses problemas de tráfico de drogas em mediações de escolas. E eu acredito que o questionamento seria esse. O Estado está sendo mais beneficiado com o canil, que é do município, né? Vamos dizer assim, seria isso. O município arca com as despesas, mas o Estado tem tido mais benefício com relação a esse apoio às polícias militares e civil, né? É lógico que tem que ter essa integração. Mas a guarda, né, juntamente com os cães treinados dentro do patrimônio público, esse é o questionamento que os senhores fazem, né? Então, quanto a isso, eu não posso nem discordar do senhor, com certeza, né, do presidente. Realmente, eu espero que eles possam responder a vocês. Eu, particularmente, não tenho dados nenhum,
né, não sei realmente se tem um dos setores da guarda que eu não tenho propriedade para poder falar com relação aos número de cães, questão de treinamento, tudo, é um setor que eu não posso realmente falar o que, que está acontecendo, qual que é a rotina, questão de escala do pessoal. Eu realmente, eu vou deixar aqui, né, a resposta vir da coordenação com relação a isso. Eu estou falando simplesmente só dos apoios que foram feitos à Polícia Militar e Polícia Civil, foram efetivos. Agora, com relação à questão do canil estar atuando no patrimônio público, aí a gente aguarda a resposta do pessoal.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Submeta a deliberação do plenário à inclusão na pauta do requerimento número 57 de 2019, de autoria conjunta do presidente Fábio Marques Florença e do vereador Antônio Carlos da Silva. Está em discussão a inclusão na pauta? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária vereadora Cátia Goiatá que, por gentileza, faça a leitura do requerimento número 57 de 2019.
Requerimento número 57, de autoria conjunta do presidente Fábio Marques Florencio e do vereador Antônio Carlos da Silva. Assunto: que a Prefeitura Municipal, através da Guarda Municipal e fiscalização de posturas, bem como em conectividade com a Polícia Militar e Rodoviária, intervenha para que no evento denominado Show Jorge Mateus, que ocorrerá em 31/5/2019, os motoristas não estacionem seus veículos no local denominado Pomar Urbano, o qual foi realizado através de projeto do senhor Luiz Fernando Godoy, que se encontra localizado na Avenida Mário Barbosa Vieira, loteamento do Trevo, próximo ao Senac.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Eu gostaria de parabenizar o senhor para a gente dividir, partilhar esse requerimento. Isso é um fruto, né? Consequência daquela homenagem que a casa fez para o senhor Luiz Fernando, né? E o senhor comprometeu da gente. Ele mencionou esse problema que eles têm lá com o pomar urbano deles, a destruição em face de vários shows e outras coisas. E então, aí eu gostaria, né, até que fosse solicitar os assistentes de plenário amanhã que enviasse já urgente, né, porque senão o tempo está aí, já enviasse para a prefeitura uma cópia desse requerimento para a polícia, para a guarda municipal. Realmente lá é um trabalho realizado, é muito bacana, né? A gente vive falando muito de meio ambiente aí, então está uma hora da gente provar, né, que a gente preocupa sim, né, com o meio ambiente. E bem lembrado pelo senhor, e agradecer e parabenizá-lo.
Senhor presidente, podia aproveitar também nesse requerimento, quem o pessoal que está promovendo esses eventos, senhor presidente, que limpasse lá, né? Eu estive lá semana, há uns 10 dias atrás, tinha uma empresa limpando lá o evento anterior. Eu não sei se já estava limpando o anterior, se já está limpando para o próximo, entendeu? Eu não sei qual que é a empresa, eu fotografei, tá? E eu acho que quando alguém faz o evento lá na arena, ela tem que limpar, não é o município que tem que limpar, não, hein? O próprio dono do evento tem que pagar alguém para limpar, porque não, é um absurdo isso que está acontecendo, hein? Não é quando eu mandar a pessoa lá capinar meu café, a prefeitura ir lá e capinar. Então, precisa ver quem está limpando, o porquê que está limpando e porque está largando sujo também. Tem que atuar, os caras pagam o vará para fazer a festa e tem que pagar o pessoal para limpar também, né? Isso é um absurdo.
Senhor presidente,
Antônio Carlos.
Aí a gente volta naquele velho tema, né? As leis não são cumpridas, né? Na legislatura anterior, eu não sei se foi do Paulinho do Assalto, não é, o padre? Existe uma lei votada, aprovada e sancionada que obriga, né, as empresas, após os shows, a fazer a limpeza, né? Aí isso é uma questão de aplicação da lei, né? Aí fica então a desejar. Até lembrar também, né, que existe um projeto de lei que é aprovado, sancionado, do professor Chico, né? Esse material de propaganda que joga nas casas, né, os meninos passam lá, estão ganhando dinheirinho dele, estão certinho fazendo propaganda. E o comércio tem também, né, o direito de fazer essa propaganda. Só que existe um controle por parte da prefeitura. Inclusive é taxado isso aí, que não está sendo aplicado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, dentro do seu alpendre, da sua casa, seu muro, todo dia aquela propaganda, né? Às vezes até indesejável, né? Eles não deixam uma só, não. Os meninos jogam 4, 5 de uma vez e vai acumulando. Existe a lei, então nós temos que fazer a lei ser cumprida.
Seu presidente, Décio, realmente essa situação acho que cai na questão do código administrativo ultrapassado que a gente tem também, né? Que precisaria até reformular e rever essas questões, né, dos eventos que acontecem na cidade. E com relação a esse requerimento, senhor presidente, do Pomar Urbano lá, eu acredito que deva encaminhar principalmente para a polícia rodoviária, tá? Porque a parte de baixo da rodovia eu acredito que seja de responsabilidade do Estado, né? Então, oi? Pois é, por isso que eu estou falando, tem que encaminhar isso aí para a polícia rodoviária, tá? Porque quem vai fazer qualquer tipo de intervenção ali na rodovia, polícia rodoviária, a guarda municipal não vai poder autuar qualquer interferência naquela região ali da rodovia. Então é bom já pensar aí, o mais rápido possível, encaminhar um ofício então para a polícia rodoviária.
Só? Cadê o Fernandes?
Não, eu acho que às vezes é uma coisa simples, mas pode ser eficaz. É uma fita adesiva, fora a fora, fecha a fecha, você coloca ali, fechou ali, a pessoa dificilmente vai. É muito mais do que se fosse segurar e atuar, você não tem nem pessoa para isso. Mas pega uma fita, fecha fora a fora, onde que é o local principalmente mais. Onde tem mais plantas, talvez seja mais eficaz.
Nesse evento já tinha uma fita lá. E, infelizmente, né, não foi respeitado.
Mais algum vereador?
Presidente.
Cadê o Fernandes?
Ô, presidente, viu, vereadores, eu acho o seguinte, ó, quando a empresa vai fazer o evento dela lá, ela vai procurar alguém, algum setor da prefeitura, para tirar o alvará, né? Então, na emissão desse alvará, o responsável tem que fazer uma declaração com a empresa assumindo que vai limpar depois para a gente poder atuar depois que terminar o evento, né? Mas eu não sei o que acontece, acho que uns tapinhas nas costas, uns ingressinhos lá, eu acho que resolve o problema, entendeu? Então, de hoje em dia, o vereador, sugere que fale para o responsável que emitiu o alvará, que ele tem que fazer uma declaração para a empresa falar que vai limpar. Se não limpar, processa ela e não deixa ela mais vir aqui. Tão simples de resolver, né? Eu acho, né?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em único turno de moção. Submeto à deliberação do plenário a inclusão na pauta da moção de apoio número 19/2019, subscrito pelos vereadores Valdemir Gustavo Bassotto e João Carlos Tercete Augusto. Está em discussão a inclusão na pauta? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goetá, que, por gentileza, faça a leitura da moção número 19/2019.
Moção de apoio número 19, subscrita pelos vereadores Valdemilson Gustavo Bassotto e João Carlos Tercete Augusto, à Universidade Federal de Alfenas, no pleito do descongenciamento e do desbloqueio dos limites orçamentários do ano de 2019.
Está em discussão a moção?
Senhor presidente,
Cátia,
eu gostaria, se possível for, da inclusão do meu nome a essa moção, sem nenhum teor de cunho político, né? Mas eu acredito realmente que com essa contingência ou corte, seja como quiserem chamar, vai prejudicar não só a nossa cidade de Alfenas, por causa da necessidade de Alfenas com a universidade, mas também vai influenciar de modo muito negativo na vida dos alunos, dos professores, das pesquisas, que, ao meu ver, é de grande valia, né? Então, se os nobres vereadores permitissem, eu gostaria de ter meu nome incluso.
Mais algum vereador? Está em votação a moção e a inclusão do nome da vereadora Cátia Goiatá. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 25/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município a transacionar administrativamente e promover a compensação de créditos e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Esse projeto, como os demais, eu acho ele, como passou pela Comissão de Justiça, né, a CCJ, passou pelo orçamento. Então, nós temos que respeitar o princípio da legalidade, né? Existe a lei, mas eu acho totalmente, esse como demais projeto, totalmente imoral, certo? Que essa casa poderia, se tiver no nosso, no nossa competência, a gente estudar isso aí. Olha a Toninho, que é um empresário, né? Além do excelente protético, tem as casas de aluguéis. E vamos ser simples no negócio. A prefeitura, que é o caso desse aqui, anteriormente eu já tinha citado, né? O caso do espólio Pimenta, né? Que gira em torno de mais de 100 milhões. No prédio ali da onde é a Guarda Municipal, ele deixou de pagar simplesmente R$800 mil em troca de IPTU, que inclusive engloba, né, outros imóveis dele. Vamos lá na prática, quem tem a prática forense sabe como que funciona o negócio. A prefeitura, ela tem todo um amparato e uma despesa para executar esse IPTU. Certo, Frauzinho? Vamos seguir o raciocínio. Ela tem advogado, tem tudo. Então ela chega até um certo ponto, às vezes uma cobrança, citação, intimação, apresentação de imóveis, contestação, bens em garantia, ela chega no ponto que ela ganha, certo? Ela ganha ação. Participar, parte de execução de sentença. Então ela já está próxima de ter a posse e a propriedade daquele bem, certo? Aí vem uma proposta, né, propondo, no caso em tela aqui, a prefeitura aluga um imóvel perto ali do supermercado Alvorada para baixo. Ela aluga o imóvel, não paga o imóvel, o cidadão não paga o IPTU. Está virando uma prática isso aí, ué? Ela já está quase pegando execução de sentença, gente. Não é isso? Se o imóvel for levado à praça leilão, se ninguém arrematar, a prefeitura adjudica para ela. Ela está pertinho de pôr a mão no negócio. Aí ela vem, né, faz uma transação com a pessoa lá e está tornando prático isso aí, ué? Né? Aconteceu naquele imóvel lá do em frente, supermercado Alvorada. Vamos lá para ver o imóvel, está cercadinho, né? Certo? A pessoa já vai vender. Não é isso? Trocou-se em que aquele imóvel? Um aqui no Boa Esperança, que não serve para nada, está lá o imóvel parado. Onde foi que eu ganhei isso aí? É? Teve uma outra lá na Venâncio, né? Lá no jardim lá na Vila Formosa, né? O cidadão pegou o imóvel, está lá no Jardim São Carlos, um terreno quase que nobre, o buracão está lá embaixo lá. Onde que a feitura ganhou nisso, gente? Não é isso? Nós que somos de um governo social, né, precisa de caixa, precisa de cash. Nós estamos abrindo mão por coisas, né? O negócio já está na mão. Como diz na gíria policial, né? O passarinho já está na mão, já está na gaiola, está preso. Depois, aí vem, faz uma transação dessa aí é fácil, hein? Está virando negócio, hein? Ela já está próxima de conquistar, né? Depois de 5, 6 anos, faz execução, já está na hora dela arrecadar o bem. Me faz uma proposta dessa. É legal, tudo certinho, mas, né, não deixa de ser um negócio esquisito, né? Igualzinho teve ali do lá do Beg, Tem outro exemplo, não é isso? Teve a adjudicação do imóvel, pegou lá as lojas da prefeitura. Né? Por que que então não fez uma né? Não se negociou lá atrás? A entender? Então eu acho que isso tem que ser muito bem estudado. Tá legal, mas está esquisito.
Senhor presidente,
Wagner.
Eu acho que a prefeitura não tem que pensar sobre ter lucro nem prejudicar o obrigar a pessoa a pagar os impostos de uma forma ou de outra, não. Se há possibilidade de negociar, tem que negociar na época dos impostos que veio da época do Maurício Pelosa, da Guarda Municipal. Ficou o primeiro a defender e votar a favor. Eu acho que isso aí tem que ser negociado, até porque todo cidadão, seja pobre ou rico, ele paga seus impostos e é com seus impostos que a prefeitura sobrevive. Agora, se é a oportunidade da prefeitura ajudar, independente de ser rico ou ser pobre, tem que ajudar. Já falei mil vezes, a prefeitura não tem que fazer política só para o pobre ou só para o rico, tem que fazer para todos, na medida do possível. Talvez numa situação igual a essa, viu, Batá, com outra pessoa, seja um colega seu, seja do teu bairro, seja do meu bairro, também eu acho que não custa nada essa casa aprovar e resolver o problema da pessoa lá. O Décio Paulino, inclusive, defendeu, né?
Senhor presidente, só uma parte, Guim. Aqui quem está renunciando, o vereador Batata, é o cidadão, não é a prefeitura. É o contrário aqui. Não é a dação igual a dação em pagamento, que o cara dá o terreno para pagar a dívida que está adjudicado.
Não, existe, não tá... existe débito de IPTU e existe crédito para a prefeitura.
Sim, não. Só que é o seguinte, né? A prefeitura deve 4 para ele, ele deve 10 para a prefeitura.
É um exemplo que eu estou te dando.
Mas da mesma maneira, a Vossa Excelência acha que está...
Mas eu citei lá do caso do experimento e vou citar mais um que no...
Não, vamos ver esse caso. Esse caso vamos votar hoje aí.
No governo anterior... Não, mas nós estamos...
Não, mas se tiver dúvida, pede adiantamento então.
Viu, Torém? O IMESA veio aqui devendo R$400 mil, quase que passa aqui para perdoar a dívida do IMESA. Tem base um negócio desse? É essa que é a política do rico e do pobre.
E o Décio?
Não. Eu estou entendendo ao contrário.
João, me desculpe se eu estou errado, mas eu entendi, o Valdemilson, não sei também, o Guinho, que o cara está abrindo mão, não é a prefeitura que está renunciando, é o cara que está renunciando.
E a dívida não está ajuizada. Né? É recente. É
tudo 2016, 2017. Existe crédito e existe débito aí, está sendo sim, existe uma parte aí que vem dentro dessa minha colocação.
Eu até concordo com você que a questão é de hoje, é que está sendo discutida aqui em plenário. Eu tive a satisfação de participar da reunião com vocês. E quem está ganhando essa aqui é a prefeitura nessa negociação. Então, o que está sendo discutido é de hoje. Então, acho que o de hoje está plenamente, creio que atendeu todas as explicações dadas à comissão. E como o Décio disse, tem que realmente valorizar o trabalho bem feito pela comissão. Nesse caso de hoje, a prefeitura é que está levando vantagem. Então, não vejo motivo nenhum para não se aprovar.
Além da prefeitura estar levando vantagem, está desafogando a questão judicial. Esses processos vão para a justiça, demora 10 anos, 15 anos para resolver. É peso na justiça, a prefeitura está sendo beneficiada e está resolvendo a questão administrativa. É benefício da prefeitura e a própria justiça concorda, porque beneficia o processo, é um processo a menos e custo de processo e tudo mais, que fica caro para todo mundo.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei nº 53/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a doação de bem imóvel à Associação Alfenense Cruz Preta e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Só para ilustrar o exemplo passado, se a gente está perdoando, a prefeitura está ganhando, fez mais barato, não fez mais barato, o prefeito quase foi cansado aí, porque fez mais barato, queixou lá. Né? Quase que teve no bico do urubu, não é isso? Então, esse negócio de ganhar é relativo isso aí. Mas vamos lá, esse projeto aqui, né, senhor João Carlos, o que interessa é que está aqui. Essa situação, vou reconsiderar e ratificar o que eu disse na sessão anterior. Trata-se da sessão do restaurante popular.
Não, não é isso, não, Matão. Esse é do ônibus, do carrinho.
Desculpa, é outro item, né? Então, desconsidera, nós voltamos na hora oportuna. Desculpa, senhor.
Senhor presidente, em relação a esse projeto, eu tenho a tranquilidade, coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo com tranquilidade para votar a favor desse projeto da doação do ônibus da Cruz Preta, legalmente passando aí para essa casa. Porque é um trabalho que a Associação Cruz Preta vem fazendo com os nossos jovens. É um trabalho social que realmente tem que ser apoiado. E esse transporte facilita muito o trabalho da associação. Então, voto com tranquilidade a favor da doação desse bem imóvel para a Associação Cruz Preta, que é um bem realmente comum.
Mais algum vereador? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 6/2019 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a cessão de direito real de uso de imóvel equipado com bens, móveis e utensílios diversos e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Ratificando a minha posição na sessão anterior, eu venho aqui, eu acho que foi muito pouco discutido esse projeto. Fazem mais de 10 anos que esse restaurante lá vem dando problema, certo? Na gestão anterior, que nós estamos mais a par, na gestão 2013-2016, por duas vezes se cogitou fechar o restaurante popular. Se não fosse a atuação dos vereadores à época, Padre Vandemilson, o Guinho, o Carlinho Vademar, já teria fechado. Agora, inclusive nós acrescentamos, né, entre aspas, ficou meio ainda em dúvida, mas tudo pode ser mudado nessa casa, futuramente uma revogação dessa lei, que estende, além das entidades filantrópicas, né, as entidades privadas, o controle lá do restaurante popular. Mas o que ocorre? Entidade filantrópica, nós só temos 5, 6 em Alfenas, cada uma com a sua atividade distinta, caracterizada, não é isso? A Santa Casa, por exemplo, ela é para cuidar de enfermo, não é isso? Prevenção e cura. A Unifenas, ela tem lá, inclusive a Santa Casa tem um excelente refeitório, a Unifenas tem um refeitório dela lá, a Unifenas a finalidade única dela, objetivada, é ensinar. O Lar São Vicente tem um refeitório que é um show na conquista da época do Sr. Zé Onofre, sogro do Mário Purga, e também a função dela é cuidar de né, pessoas idosas. A PAI também, idem. O Colégio das Irmãs, idem, né? Não sei por que esse negócio, essas entidades tá, né, se metendo no meio de coisa não, né, que seja função dela. E então eu vou abster, viu, senhor presidente, dessa votação. Eu votaria a favor, mas fatos essa semana me mudaram a situação, que eu fui procurado pela vizinhança da Redondeza, né, lá do restaurante popular. Falo isso com propriedade, que a minha mãe é nascida e criada lá, meus avós são, nós temos mais de 100 anos, né, de proximidade com a Santa Casa, né, isso vai prejudicar, inclusive a minha irmã tem uma lanchonete, por isso a abstenção. Fui procurado lá por várias lanchonetes, várias pessoas que fizeram investimento, né, isso. O restaurante popular, gente, tem um lado social dele, mas já deu, acabou, não funcionou, certo? Agora entregar ele, né, um patrimônio, né, bem construído, um patrimônio bacana, nós pagando aluguel da Guarda Municipal, vai lá, né, se cogitou, já foi questionado pelo vereador Edson, quase 35 mil reais, não é isso? A Secretaria de Saúde paga 16 mil ali pro Chico, né? Inclusive nós já até doamos terreno pro Chico aqui, o negócio tá mamão mesmo, o negócio tá igualzinho que eu falo, tá um mamãozinho madurinho, você tira a semente, põe o mel, maceta e põe na boca da pessoa, fala assim, toma neném. Isso aqui está, né, nós estamos dando coisa que não é nossa, gente. Então, é o seguinte, eu vou me abster diante desses fatos. São muito investimento ali, comida tem que ficar na mão de, né. Vemos na Santa Casa, me erra lá, as moças, vai fazer sem sal, né. Me serve lá no restaurante popular sem sal, a comida lá, mas aí vai bagunçar o negócio. Então, eu vou me abster, senhor presidente. Estou justificando o motivo da minha abstenção.
Tadeu Fernandes.
Presidente, eu... Até no momento eu concordei com esse projeto, certo? Mas agora no momento, sem interferência de ninguém, interferência minha, né? Eu acho o seguinte, o restaurante não deu certo, não, foi outra pessoa lá, não vai dar certo. Voltando na guarda lá, pegaram a guarda daqui e levaram lá para o Jardim Aeroporto. Se você quiser fazer um BO aqui, você tem que ir lá no Jardim Aeroporto. Então vamos acabar com esse negócio de restaurante, vamos ir, vamos pôr a guarda lá no restaurante popular, que vai ganhar todo mundo. Porque eu acho que o negócio é muito grande para a empresa, a filantrópica tomar conta. Né? Vamos isso aí. Ó, me desculpa, mas eu vou votar contra esse projeto.
Senhor presidente, a finalidade regional popular não é uma finalidade política, até porque as pessoas que são beneficiadas da regional popular são pessoas de outras cidades, pessoas que pobrezinha, que às vezes saem de sua cidade e a diária do doente é de R$8 a 10. É R$8, é daqui de outra cidade. A pessoa pode almoçar. Agora, porque dono de lanchonete reclamou, ele não quer lanchonete popular mesmo, porque ele vende a coxinha por R$5, R$6. Coitado, vende a deuterose, geriada, né, Toninho? Aí o dinheiro que dava para almoçar, dá para ele comer uma coxinha e tomar uma sodinha. Então, eu sou a favor da lanchonete popular, não é pelo povo de ofensa, é pelo povo que vem de fora fazer os exames aqui e sofre muito.
Senhor presidente,
pela ordem, Ed.
Senhor presidente, eu vou manter minha linha, porque quando eu entrei aqui, eu sempre falei, eu vou prezar pelo bem público. Eu vou ver como se fosse o meu dinheiro, né? Então, pior ainda, eu tenho que respeitar muito mais, né? Porque se fosse um negócio meu, eu jamais faria um negócio desse. Onde já se viu um imóvel daquele, né? Dá de graça. Quantidade, como que a entidade vai ganhar dinheiro vendendo refeição a R$5? Gente, isso tem interesse por trás, gente. Todo mundo sabe, gente. Ué, que é isso? Fala a verdade. O tanto de aluguel, vai alugar um imóvel lá no aeroporto. Será que questionaram o cidadão? Ficou mais fácil pro cidadão agora fazer BO, né? Ficou. Por que que não usa o patrimônio público ali, gente? Gente, como diz o nobre vereador Guinha, 25 mil, são 300 mil mês, gente. Daria para fazer quanto? Né? 300 mil mês, mais 92 mil de aluguel das câmaras de monitoramento, mais 177 mil mês das clínicas internas, que é para segurança, né? Fala que é para segurança. Gente, é muito dinheiro. E quanto nós estamos investindo na base? O que é a base? Para as crianças não entrar na droga antes, uma bola, né? Que não tem uma bola em quadra pública, né? Que a gente vem brigando há quanto tempo, né? E quantas coisas? Não há um investimento para a pessoa não entrar na droga. Que depois que entrou, é complicado sair. Então eu acho que deveria estar havendo uma inversão de valor. Teria que investir para as crianças não entrar na droga. Entendeu? Então, eu, com a minha opinião, eu acho que é um negócio totalmente errado no município, e é uma cessão ou concessão. Isso vai ser, vai, de repente, nunca, vai ser 5 anos, prorrogado mais 5, e vai assim, igual é a Copasa, igual a tudo aí. Então, jamais os próximos prefeitos vão conseguir pegar isso de volta. Então, eu sou totalmente contra essa passar isso para a entidade filantrópica.
Senhor presidente, Valdemilson.
Senhor presidente, eu acho que, primeiramente, a fala do nobre colega é confusa, porque quando ele fala de doação de imóvel, nós não estamos doando imóvel algum. Né? Doação é do espaço para uso fruto para o restaurante. Né? Para o restaurante que já hoje já é, pelo menos estava dessa forma. E, sinceramente, eu torço muito, né, para que o governo consiga uma empresa, seja privada ou seja alguma entidade, que possa conseguir dar um alimento aí a R$4 a R$5. Quer dizer, nós estaremos atendendo pessoas pobres, não sei se são de Alfenas, se vêm da região, para mim não interessa de onde venha, porque são pessoas necessitadas. Se nós fazemos política que beneficia a população carente, nós temos sim de apoiar. E torço muito, mas torço muito mesmo, né, para que o governo consiga aqui e coloque aqui depois, colocar os novos vereadores que votaram contra o projeto, dizendo, ó, está lá o projeto matando fome de pessoas a R$4. Isso. Eu acho que não tem nada, a questão de
mudança de guarda, coisa, não tem nada a ver com esse projeto. É para isso, esse argumento é para confundir as pessoas. Não tem nada, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É questão, tirou daqui e levou lá para o aeroporto. Isso não tem nada a ver, essa questão. Nós estamos discutindo um restaurante popular que pode ter a oportunidade, não tem a garantia, se não der certo, se não aparecer a empresa privada, se não aparecer uma entidade que faz o serviço, aí nós vamos ver outra destinação. Mas se houver uma chance de nós tratarmos de dar meu alimento para pessoas necessitadas, a R$5,00 que é o preço máximo que nós colocamos, e quem sabe reduza mais ainda, dá um alimento aí a R$4,00, e eu vou ficar muito feliz de ser vereador e ter votado a favor disso, e triste daquele que votou contra.
Senhor presidente,
João Carlos Tercete.
Eu, como eu disse na primeira votação, nós estamos aqui autorizando, como bem disse o padre, temos que torcer para o executivo, para alguma firma pegar, ou seja, ela entidade filantrópica ou particular, para proporcionar um serviço, um trabalho de qualidade, um serviço de qualidade para as pessoas que vão usar um restaurante com R$4,50 ou R$5,00, é um preço que a pessoa poderá fazer a sua alimentação, a sua refeição. Então, não tenho medo, tenha tranquilidade, pode cobrar de mim quanto quiser. Eu voto a favor, sim, do projeto, porque nós temos que torcer, sim, para que o executivo encontre na forma mais ideal alguém que pega, porque não é fácil, né? Porque administrar e bem disso, está sendo votado aqui, o restaurante popular, não bem comum. Então, eu torço, sinceramente, que nós consigamos aprovar esse projeto e que o governo consiga achar aquela entidade que vai oferecer um trabalho, um serviço de qualidade à população mais carente, não só de Alfenas, como da região.
Senhor presidente, Antônio Carlos, só fazer uma retificação, mas surgiu um fato novo aqui. Essa questão de acusar, falar assim, eu votei isso, né, se não der certo é culpa dos vereadores, isso é uma mão muito perigosa, né? Tem um retorno, não é isso? É isso aí, jogar contra o vereador que votar a favor ou não. Tem que ser respeitado o voto de vereador que sim, certo? Cada um tem a sua opinião, tem a sua posição, né? É isso aí, jogar o público, jogar a situação contra o vereador. Certo, senhor presidente? Agora, consultando o jurídico, só gostaria de lembrar que a emenda dos 10 anos, não é isso? E dos R$5,00 lá da marmita, né? Nós apresentamos, né, João Carlos, a nossa comissão lá, certo? Eu disse lá atrás, gente, que eu sou favorável à questão social do negócio. É isso? Como que a gente vai, né, alimentação, tratar de uma questão humanitária? É isso? Isso é uma questão humanitária. É bacana o negócio. Mas eu estou vendo, eu já estou enxergando que lá na frente, não é isso? Eu estou dando uma posição que tem que ser respeitada. Agora, diante da lei, né, isso, consultando, o Fábio me chamou a atenção, o jurídico me chamou, eu não tenho, né, interesse. O Fábio, da minha irmã, tem uma lanchonete lá, ela não vai participar do processo, não é isso? Então, né, a minha abstenção, eu retiro ela, porque não tem sentido. Vou ser favorável ao projeto, como que eu vou contra, né? A questão de eu passei muita dificuldade na vida, sei o que é, né, ser pobre, sei o que é às vezes nem alimentar, né, a pessoa vir lá, mas nós temos que reservar aqui e ficar acusando o vereador, não. Tem que ser respeitado a opinião de vereador. Quem votar contra, né, não se sinta ameaçado, não, e nem coagido, não.
Senhor presidente.
Cátia, vou aguentar.
Eu sinceramente, eu posso até vir futuramente, dependendo de como as coisas podem encaminhar, posso até me arrepender do meu voto favorável. Mas uma das coisas mais tristes que eu acho que a humanidade pode passar é o sentir fome. E eu acho que o restaurante popular, com um preço desde que acessível, eu penso que pode ser bastante interessante. Volto a dizer o que eu disse lá no primeiro turno. Eu não estou pensando só nas pessoas que vêm de fora e precisam almoçar, né? Mas eu estou considerando as pessoas de Alfenas também, de usar esse benefício, né? E também considero a livre concorrência. Eu entendo a preocupação dos comerciantes, né, que investiram, mas existe a livre concorrência. Então, acho que é até melhor para o Ofenense e para quem vai usar tanto do restaurante quanto das lanchonetes, porque as lanchonetes, esses empresários ou pequenos empresários, eles vão ter que manter uma qualidade, vai ter que manter sempre a criatividade para poder estar fazendo com que a pessoa possa ter mais possibilidades, né? Então, eu estou pensando, de fato, num prato cheio de comida.
Mas, senhor
presidente, Tadeu
Fernandes.
Senhor presidente, foi questionado aqui, né, que aqui na cidade vende uma comida aí por R$4, R$5, né? Aí onde faz comida. Sim, é verdade. Mas só que a pessoa não paga imposto, né? E a maioria não paga aluguel, né? Agora nós estamos falando de muitos empregados, né? Então eu quero estar errado, tá? Eu quero estar errado. Eu vou votar contra. Se der certo, eu quero pedir desculpa, certo?
Mas não pedir desculpa, não, não
é? É, outra coisa. Opinião, eu duvido a empresa que ganhar se vai ter condições de vender a comida menos de R$9, tá? No, assim, em nível, não existe lugar nenhum, tá bom? Eu vou votar contra e que me perdoe, porque assim que eu decidi.
Está na lei, vereador Tadeu. Está na lei, nós colocamos na lei.
Domingos dos Reis.
Senhor presidente, pelo que eu vi no comentário dos colegas vereadores aí, o prédio é público. A prefeitura não está doando esse prédio para empresa privada e nem para entidade nenhuma. Apenas emprestando para esse tempo que elas estiverem cumprindo o projeto, se é 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela vai cumprir o projeto que está passando aqui, senhor presidente. É R$5 a marmita, o prato, o que for. Agora, conforme o vereador falou, o vereador do meu partido falou ali, que as pessoas, o comércio em volta, lanchonete e tal, achou ruim, está achando ruim, não pode, eles vão vender arroz e feijão, não dá vendendo coxinha dentro do restaurante. Essa é a realidade. Então, nós temos que separar.
Você está certinho.
Separar isso
tá
aí, certo. A realidade é essa. Isso aí não está... Vai ser bom para os pobres e para aquele que for almoçar ou jantar, que for lá, que tiver almoço e janta, vai ser muito bom. Até hoje não deu certo o restaurante para a pessoa que estava tocando. Quem sabe, o prefeito fazendo isso aí, daqui para frente vai dar certo essa empresa, essa entidade que for pegar, vai tocar, é melhor por R$5. Essa é a realidade.
Edson?
Acho que o Flauzinho não falou ainda, né? Não, mas eu já falei, eu falo depois. Senhor presidente, mas de qualquer forma vai ser uma concorrência leal com os outros donos de restaurante, porque esse que pegar lá não vai pagar aluguel, e os outros pagam aluguel, entendeu? Então, de qualquer forma, é uma concorrência desleal com os outros comerciantes. E se der muito certo, os outros vão fechar. Então, vai dar emprego aqui e desemprego ali.
Mas só os outros comerciantes participar da licitação, hein? Tá aberta a licitação. Agora, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu acho que vocês têm que respeitar a vontade do prefeito. O prefeito mandou um projeto aqui, ele quer continuar com o restaurante. Ele, se fosse para ter a guarda municipal, ele já tinha colocado lá, não tinha instalado a guarda municipal lá no Jardim Aeroporto. Você entendeu? O prefeito, ele tem a vontade de manter o restaurante, ele sabe da necessidade das pessoas que vêm de fora, né? Muitas vezes tem município aí que dá uma merreca, uma ajuda de custo, que não chega nem R$10, né? Então, acho que o prefeito tá avisando isso. Ué, que isso, gente? Aquilo ali... Vamos pensar um pouquinho. Se o prefeito quisesse dar para a Guarda Municipal, a Secretaria de Saúde ou para algum outro. E outro, independente se vai ganhar empresa privada ou pública, a licitação está lá. Vamos respeitá-lo. Ele quer manter o restaurante popular lá por R$5. Ué, paciência. Flauzino.
Presidente, eu acho que foi muito, muito bem explicado aqui pelo vereador Dominguinhos, padre, com relação à tranquilidade que a gente tem de votar
né, sem preocupar com a perda do patrimônio, não tem nada a ver, né? Então, o patrimônio vai continuar sendo nosso, do município de Alfenas. Eu dei um suporte lá durante todo esse tempo, né, na administração passada do restaurante popular, e vi a realidade lá, estava realmente já tendo muita dificuldade para poder continuar mantendo o restaurante, né, e mesmo assim, muitas pessoas, a maioria de fora, utilizando o serviço do restaurante popular, né, às vezes a pessoa vem, fica o dia todo, então faz a refeição lá e ajuda, é um suporte muito bacana que a cidade de Alfenas tinha até então para oferecer para as pessoas daqui e de fora também. Eu sou contra, já falei que sou contra a ficar alugando patrimônio público, quer dizer, alugando imóveis particulares e às vezes deixando patrimônio público sem ser utilizado para poder evitar gastos, né? Mas lá eu acredito que a guarda ficaria com dificuldades até devido à questão de estacionamento, né? Nós não teríamos estacionamento para poder estar colocando as nossas viaturas para poder ficarem guardadas, né? Talvez um outro espaço público aí seria o ideal, mas lá a gente teria essa dificuldade, embora não via problema algum, né? Se fosse para poder evitar gasto para o município, maravilha. Mas eu sou também favorável, eu acho que as pessoas precisam ter facilidade para poder ter acesso à comida, ao alimento, e ainda a questão da geração de emprego. Acho que mais de 10 famílias ficaram desempregadas com o fechamento do restaurante popular, né? Inclusive o antigo proprietário, tá certo? Então, tem meu apoio, né? Uma nova oportunidade e torço para que dê certo.
Presidente.
Valdemilson.
E outra coisa, acho que foi levantado, né, sempre alguns questionamentos nesse sentido. Não tem como nós presumirmos quem vai ser a vencedora do projeto. Alguns já estão dizendo, vai ser fulano de tal, vai ser empresa tal, vai ser entidade X. Quer dizer, nós não temos como presumir isso. Vai ser um edital, e se houver irregularidades, a nossa função é fiscalizar. Então, você ficar, vou votar contra ou não concordo, porque vai ser fulano de tal que vai ganhar, vai ser tal que vai ganhar. Quer dizer, isso é você está já prevendo um erro. Então, você já tem a bolinha de cristal para dizer que aquilo vai ser daquela forma e vai dar errado? Então, eu acho que a questão é a seguinte, se nós estamos votando, autorizando o executivo a abrir, usar aquele espaço para servir como restaurante popular. Se houver alguma regularidade acima disso, é nosso papel fiscalizar. Nós não estamos aqui votando um projeto dizendo isso aqui vai para a entidade X do ano, para a entidade Y, ou do ano para a pessoa X ou pessoa Y. Nós não estamos fazendo isso. Isso vai ter um processo licitatório, tal, que vai ter tudo isso e nós podemos fiscalizar toda essa questão da questão regularidade. E volto a dizer, eu torço muito para que funcione, dê certo, e estamos sim. A questão não é colocar o vereador contra nós, mas cada um é responsável por si sim. A nossa voto aqui tem responsabilidade. Quando eu voto a favor ou quando eu voto contra, tem consequência. O voto tem consequência. Eu posso ajudar a minha cidade a crescer, eu posso te ajudar a ir para trás. Eu posso olhar aquele que está passando fome, eu posso ir contra a pessoa que está passando fome. Tem consequência sim. Meu voto tem consequência. Não é questão toda, cada um vota do jeito que quiser. Vota como quiser, só que tem responsabilidade. Tem consequência sim. Nós não estamos aqui brincando. Nós temos responsabilidade. Tem vidas, depende de muito daquilo que nós votamos aqui. Tem decisões que influenciam diretamente a população, e essa é uma delas. Matar fome ou não matar fome pode ser resultado nosso, desse voto sim. Então, voto tem consequência sim.
Mais algum vereador? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 9 favoráveis e 2 contrários. Parte final, considerações finais. Pronunciamento dos vereadores. Vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
João Kerr.
É importante que nós e toda a população que fiquemos atentos com relação às inverdades que são propagadas nas redes sociais. Não encerrou a reunião ainda não, gente? Estou lendo aqui. Ó.
Senta aí, Gui.
É importante não, que nós...
Que pelo menos população... respeito o vereador na fala do Gui, alguém fazer um favor.
Eu respeito a tua fala, o vereador Gui. Você é o Pelezão? A gente perde até a concentração, né? Mas é importante, gente, que nós tomamos cuidado com as notícias que são vinculadas no Facebook. Pessoas maldosas que só veem a maldade e usam o Facebook para denegrir o que realmente está acontecendo de bom. O que foi falado com relação ao Náutico Clube, lá é uma escola que resgata os alunos que estão fora da escola. E é um projeto bonito. E o que foi dito com relação à preparação lá são pessoas efetivas que usam aquele espaço e que fazem um trabalho bonito. Então é necessário nós, vereadores e toda a população, ficarmos atentos a essas inverdades, essas mentiras calabrosas que acontecem no Facebook. Então é preciso que a gente saiba definir, né? E que realmente vamos fazer a coisa andar para a nossa cidade. Não ficar aí com esses fakes que fazem de mentiras, né, de inverdades com relação às coisas que podem acontecer de bom para a nossa cidade, presidente.
Mais algum vereador? Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.